Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar da importância dos gases.
Inclusive o peido.
Aqui é a Vanilla Kid e eu vim do passado pra esse futuro porque a Bela pediu que ela não pôde participar e tal, aí eu tô aqui.
Ninguém entendeu nada porque ninguém conhece o livro dela, só eu. Então, só eu.
Não, mas isso é a propaganda. Aí todo mundo vai, né?
Olá, senhoras e senhores, aqui é www.novedragões.br.
Aqui é a Sally e o meu sonho desde criança é andar na locomotiva a vapor.
Putz, pensei que você ia falar. Que a Sally na internet é a vapor, ia ser foda.
Verdade.
Mas isso mundo já sabe.
Muito bom. Aqui é a Kelly e. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
What is love? Puta que pariu. Ok. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos no meio do vapor aqui, tá um calor do caramba e tal, pra falar exatamente sobre... sempre tá, né? Quando a gente tá gravando, tudo bem, tá desligado, sempre a pressão tá foda. Hoje a gente vai trocar
Imagina
uma ideia.
Eu que tenho um PC a vapor, e o vapor vem todo na minha cara.
Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre máquinas a vapor, um tema bem legal aí que a Kel sugeriu, e a gente vai acabar falando um pouco também da tecnologia, né, de tudo que ela trouxe de bom pra gente e tal, não só das máquinas, não vamos só ficar falando de máquinas, senão vai ficar um saco, né, vai ser um papo bem maneiro, porque vai ficar bem abrangente, vamos falar do surgimento, das pessoas importantes que tiveram caras aí que foram revolucionários, tá ligado? É aquele negócio de que não é só um inventor, né, são vários, né, isso é bem legal.
E na verdade, a curiosidade disso é que um foi melhorando a do outro, né?
Sim, isso é muito bom. Mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de... Recadinhos da galera, hoje estou sozinho aqui na maior pegada rádio, dia 14/4/2016, 1h28, horário de Brasólia. Vamos aqui ler o e-mail do nosso podcast aí sobre Thor versus Hércules, né? Mas também vamos pegar e-mail de outros podcasts aqui. Vou começar aqui lendo e-mail do ouvinte novo, nosso querido Jack de Lima. Olá, pessoal lindo do ACC. Me chamo Jack e conheci vocês através do Esteban. O Esteban, que é lá do Los Chicos, que compartilhou o episódio de trabalho. Desde então, decidi fazer maratona e fui desde o primeiro ao último. Os únicos que não ouvi foram os de Game of Thrones, pois não assisto, e o de Senhor dos Anéis. Ah, mano, você tem que ver, cara. Senhor dos Anéis é muito bom. E não sou muito fã, mas de resto adorei todos. Gosto muito de como abordam os temas e até o entrosamento do pessoal gosta do jeito troll do Febrini e de sua risada de Zacarias. Filho da puta. De nossa querida Bela, da inestimável Sally, que possui uma voz tão meiga. Lembra uma bonequinha. Deixa quieto. Enfim, gosto de todos. Meus episódios favoritos foram de relacionamento e de homossexualismo, que na verdade é homossexualidade, Jack. Você ouviu 3 horas de debate e escreve homossexualismo, meu amigo, aqui na Rádio ACC? Acho excepcional a forma como trataram os temas. A princípio, venho apenas para dizer que vocês conseguiram mais um fã e que desejo sucesso a todos. Oh, que lindo. A gente também deseja muito sucesso para você, Jack, e tudo que você fizer na sua vida. PS, eu esqueci qual o cast em que surgiu Shorsh e a Macaca, pois quero apresentar o cast para minha amada usando essa parte. Beijos e abraços a todos. Olha aí! Eu não lembro, sinceramente. Se alguém lembrar, por favor, manda aí mensagem pro Jack, manda mensagem pra gente, a gente responde ele aqui e tal. Eu não lembro, provavelmente a Roberta sabe, né? A Ro é a nossa enciclopédia ACC, então ela deve manjar, mas pô, se o pessoal ficar sabendo aí onde surgiu o Shorsh e a Macaca, eu lembro que foi numa leitura de e-mails. Tava, acho que eu e o Olivier tava louco nesse dia também. Mas o e-mail do Jorge tava mais louco ainda. Obrigado, Jack. Tamo junto aqui na nossa Rádio ACC. Recebemos aqui um e-mail de Francesco Civitelli. Maque! Fala, galera do ACC. Faz pouco tempo que comecei a ouvir o podcast e estou achando muito maneiro. Parabéns pelo excelente conteúdo e obrigado pelas várias horas de risos e conhecimento. Pois bem, só queria deixar algumas breves curiosidades sobre a cultura nórdica que foi citada no cast. Meteu um citada com S aqui, nego, mas eu vou deixar passar, tá? Então, a pronúncia de Jotunheimer é Jotunheim mesmo, e não Heim. Ah, é Jotunheim. A maioria dos nomes, o J se pronuncia I. Em Mjolnir, o I, Mjolnir, e o, é o J. Nossa, nem nada, cara, mas puta. É que em vez de ser Mjolnir, é Mjolnir, né? Sim, é isso mesmo. Os nomes dos bodes do Thor são Tangrisnir, Barreira de Dentes, e Tan, é o Tanainioster. Ah, esse eu sei. Tanainioster, Dentes Moedores. Por que que eu sei que o nome dele é Tanainioster? Porque a gente fez mais ACC, lá um audiodrama, né, entre o Hércules e o Thor, e eu tive que falar Tanainioster umas 20 vezes. Então eu aprendi. Mas o nome do Tanainioster se escreve assim, ó, Tanginjoster. É, o bagulho do diabo. Ah, aliás, deixa até parabenizar aqui, né, na nossa Rádio ACC, o Wilde, o Álvaro, né, que ajudaram lá no audiodrama, fizeram as dublagens lá, a voz dos personagens. Ficou foda pra caralho, obrigado demais, gente. Ele continua aqui, os nomes dos lobos de Odin são Jerry. Não é Jerry, cara. Eu tô lendo Jerry, mas a pronúncia deve ser maluca. O Guloso e Freck, o Voraz. Imagina o lobo. Qual é o seu nome, lobo? Jerry. Loki também é irmão juramentado de Odin. Em meio a essa jura, Odin disse que sempre que alguém bebesse em sua honra uma dose, também deveria ser servida a Loki, visto no poema Locacena, que também a pronúncia deve ser outra. Que maneiro, isso é bom, hein? Toda vez que ele beber, o Loki tem que beber também. Olha aí que maneiro. A região pagã que referiram se chama Asatru, e não é somente cultuada nos países de origem, não. Aqui no Brasil tem vários kindreds e praticantes solitários, que é meu caso. Ah, olha aí, Francesco tuando Thor e os deuses nórdios. Hoje essa crença por esses lados é muito ridicularizada por conta da Marvel, que deturpou muito a cultura. Por hoje é isso, desculpe o e-mail gigantesco com coisas que talvez não lhe trago interesse algum. Trouxe sim, pô, meio maneiro, cheio de curiosidade e tal. Assim que é bom. Abraços e mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E ele manda aqui, PS, já me apaixonei pela voz da Luanda, olha aí. E PS2, vai ter o de português de pontuação sim. Precisava pôr nesse PS, já deu pra entender. Sacanagem. Obrigado, Francesco. Ouvinte novo também. Bem-vindo à família CC aí, cara. Tamo junto, irmão. Antes de partir pro próximo e-mail, vamos aqui falar com o nosso correspondente que tá lá na Avenida Paulista, nosso querido Tonho. E aí, Tonho, como é que tá o trânsito?
Rapaz, aqui não vai passar nada aqui não, rapaz. Os caras entrou no bueiro aqui, a água rota por aqui, não passa carro não.
É mesmo, Tonho? Pô, aí você recomenda aí pra galera ir pra praia?
Ah, menino, o carro aqui peguei, mano.
Obrigado, Tony. Então é uma simpatia. Vamos continuar aqui a nossa Rádio ACC. O e-mail do Arthur Argaruen, nosso querido Arthur Arwen. E ele manda: fala galera, vocês sabem que horas são? É hora da mitologia, seus arrombados. Pra quem não entendeu a referência, tem uma página no Facebook chamada É Hora da Biologia. Podem entrar aí e ver, cara, é muito engraçado. O cara xinga muito, mas ele ensina muito também. Primeiro, obrigado pelo Left 4 Dead. Olha aí, Arthur ganhou o Left 4 Dead aí do ACC. Tô curtindo pra caralho. Vou salvar vocês todos. Vai jogar com a gente, né? Ganhou também a oportunidade de jogar o ACC, joga lá. Segundo, porra, esses ouvintes estão pau no cu, você viu? Bora participar dessa caralho, essas porra, verdade, né? Na promoção lá, a galera deu mancada. Agora sobre o cast. Muito bom, como sempre. Adoro ler sobre as duas mitologias. E é engraçado, mesmo sabendo bastante, aprendi com o cast. Isso foi uma preocupação da gente também. Porque a gente fala de dois personagens tão básicos, né? Como Thor e Hércules, que todo mundo... Até na introdução é difícil falar. Pô, todo mundo sabe quem é, né? E aí fica difícil passar coisa nova, mas acabou que funcionou. Teve muita gente que aprendeu coisas que não sabiam aí. O negócio do Thor acolher pobres achei bem da hora. Queria só falar e acrescentar que o Thor também ganhou os seus itens mágicos por mérito. Afinal, ele é o principal defensor de Asgard. Já lutava contra os gigantes antes de ganhar o Mjolnir do Loki. Loki é filho da puta, mas ele também salva geral algumas vezes. Verdade, né? Segundo é que Thor e Hércules são fracos em comparação a Magni, filho de Thor, que era um guri de 5 anos, mal sabia falar, quando rolou o Ragnarok, corpo de Jormungand, que é a cobra gigantesca, caiu sobre o corpo de Thor. Na hora de fazer o funeral, o guri sozinho retirou o corpo da cobra de cima do corpo de Thor. Olha aí que foda. Bem maneiro. Abraço a todos. Obrigado, Arthur, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto e, pô, aproveita o jogo aí, mano, que você vai ter que salvar a gente lá, porque o bagulho tá louco, eu não sei nem qual que atira. Pra finalizar, temos aqui o e-mail do nosso querido Garcia Renato, aqui na Rádio Acessível. Ele começa assim: olá, CCcasters. Hoje eu ouvi a ditadura de e-mail sobre leitura. Tá falando da Grok lá, que se empolgou lá na letra de e-mails sobre ditadura e passou um sermão aí pra geral aí, que teve uns 40, 50 generais aí que pediram demissão, inclusive do exército, depois daquele e-mail. Em São Paulo tem um museu que fala sobre a ditadura. Fica no centro antigo, na antiga sede do DOPS, próxima à Estação da Luz. Olha aí que maneiro. E aqui ele fala sobre o Alt 3, né, o projeto que a gente veio recomendando aqui no ACC. O Garcia foi lá, tirou fotos sensacionais. Inclusive eu pedi autorização pro Garcia aqui ao vivo pra postar as fotos lá na página da CC, Garcia, se você liberar vai ser um prazer e tal. E ele fala: sobre o Alt 3 eu nem sei o que falar, só sentir. Cara, realmente foi bagulho, foi louco ali, não sei nem o que falar, puta merda, cara. Mas quem não foi, né? Fazer o quê? Paciência, né? Vamos esperar aí o ano que vem agora, e se tudo der certo a galera vai ano que vem também pra curtir lá com a gente. Aqui ele faz uma solicitação no Desfibriladores do Rock: poderia ter uma lista? Posso fazer uma? Seria um prazer listar as bandas. Me diverti com as descobertas nos últimos episódios, mas quem chegar depois talvez não procure episódio por episódio. Cara, pode ficar à vontade, isso pra gente é uma honra você fazer essa lista aí. E tenho certeza que a galera que tá ouvindo aí também vai gostar, tal. As bandas vão adorar, principalmente, né? Porque a gente tá fazendo Desfibriladores do Rock pra ajudar a galera, e tem muita banda que manda mensagem. Os caras mandam mensagem, falam: pô, valeu, não sei o que, aquela coisa toda, vou ouvir, vou passar pro pessoal, vou divulgar na página, tal. Então, é uma ajuda modesta aqui, né? Nossa querida família CC, é uma ajuda modesta. Mas é melhor uma ajuda modesta do que nenhuma ajuda, né, cara? Então, se você fizer, putz, adoro. Pode passar pra galera aí à vontade. Sobre o episódio, Hércules é o mito da humanidade. E era, é tipo a Lady Murphy. É assim mesmo, a gente só se lasca. A vida dá uma sapecada e nós continuamos a lutar. Hércules é inspiração pra fazer o seu melhor, mesmo que a vida lute contra. Verdade, cara. Total. Isso é total Hércules, né? Total. É um trabalho pior que o outro, uma situação pior que a outra. Hoje você tá reclamando, você tá desesperado, seu dia tá horrível, a sua semana, não sei o que. Aí daqui a pouco você tá num dia de boa, você tá assistindo um filme, você tá fazendo uma parada, você tá sorrindo e você fala: caralho, nem parece que eu tava tão desesperado ontem, né? É bem isso mesmo. Nos Estados Unidos, qualquer nome é dito em americano, tanto que ninguém chama Christopher Lambert com pronúncia francesa, olha aí. Mas, se tiverem curiosidades, tem um site chamado Forvo. Lá tem áudios da pronúncia de milhares de palavras nativos. Você pode criar uma conta e colaborar também. Excelente episódio, grande abraço e sucesso. Olha aí, obrigado, Garcia Renato, pelo seu e-mail maravilhoso aqui na Rádio ACC. A gente recebeu aqui mais dois e-mails. Um e-mail do nosso querido Henrique Santos, o Mancha Negra, olha aí, colocando os pontos dele aqui sobre o cast de Mandela e Martin Luther King. E o e-mail do Rafael Henrique, nosso querido Rafael, ó, o Trovador, que a gente não vai ler hoje, eu não vou ler hoje, porque esses e-mails são especiais e precisam ser lidos por outras pessoas, né? O e-mail do Mancha vai levantar uma discussão bem legal, que ele colocou alguns pontos aqui e tal, sobre racismo, ele é negro, essa coisa toda. E o Rafael fez um e-mail totalmente de trovador, que a Kelly pediu pra ele fazer, né? Então não tem como eu ler sem ter a Kelly aqui com a gente, né? Então vai deixar esses e-mails aí pro próximo. Obrigado mesmo assim. Próxima semana a gente lê aí aqui na Rádio ACC. Ah, não vai ser mais a Rádio ACC semana que vem. Vai ser letra de e-mail normal.
Os Desfibriladores do Rock! Yeah!
Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui ao nosso quadro Desfibriladores do Rock. Olha aí. Hoje a gente vai falar de uma banda aqui chamada West Hill, olha aí, uma banda aqui do Paraná, paranaense. Mas antes de falar disso, vou falar de uma parada. Uma pessoa comentou no último ACC lá no site, né? Aliás, obrigado a todos que sempre comentam, que a vinheta do Desfibrilador estava alta. Mas cara, não é que a vinheta tá alta, é que falta rock and roll na sua vida. A vinheta não tá alta, o nome disso é rock and roll e é o Hidalgo, cara. Não tem como o Hidalgo falar baixo. Vocês estão malucos. O Wilde, quando ele gravou isso aí, ele deu um drop. Ele dropou do céu, assim, aí caiu, bó, igual um meteoro, tá ligado? Caiu igual o Thor, né, que ele fez aí no último Mais ACC e deu aquele berro. Então, não tem como ser baixo. Quando eu clico aqui na voz do Hidalgo e manda baixar, aparece uma mensagem aqui na frente. Não, você não pode fazer isso, tá ligado? O programa não deixa eu abaixar. Então, é o Wilde, cara. É o Wilde e é rock and roll. Então, tem como ser baixo. Vamos falar aqui hoje da banda West Hill. Uma banda aí paranaense, aí, como eu já falei e tal. Hard rock. Cara, o que, que esses caras fizeram com o som deles? Que é muito maneiro. E eu vejo muitas misturas de influências e até de referências que eu tive na minha vida e tal. Então, o som dos caras tem essa pegada do country, mas ele não abandona o hard rock, tá ligado? Tem ali, o vocalista tem uma voz muito parecida com a voz do Axl, eu achei, não sei vocês aí, vocês vão procurar saber, eu achei muito parecido com a voz do Axl e tal. Em alguns momentos o estilo lembra um pouco David Alan Cole. Pra quem não conhece, o David Alan Cole, ele faz música country, assim e tal, e ele é muito doidão, tá ligado? Ele faz umas paradas meio doidas, ele põe muito rock e tal. Ele tem uma música chamada Nothing to Lose lá com o Jimmy Bag, né, falecido Jim Bag aí, que era do Pantera e tal. Então achei muito maneiro, assim, bem parecido. E em alguns momentos me lembra muito Bon Jovi, não sei porquê, cara. O som me lembra muito Bon Jovi. Isso é bom, eu adoro Bon Jovi. Bon Jovi é maneiro e tal. Vou ouvir o som de vocês aqui, vou ouvir a música Learn to Walk With Me, muito maneira, cara. Os caras têm álbum aí, vai ter um monte de link aí na descrição, cliquem lá, conheçam a banda dos caras. Banda aí daqui do lado, aqui de São Paulo, praticamente, aqui do Paraná e tal. E vamos dar essa força aí, né, cara? Porque o Desfibriladores tá aqui pra isso. Então, banda West Hill, aqui no Desfibriladores do Rock.
O Desfibriladores do Rock! Yeah!
Muito bem, senhoras e senhores, para fechar, temos aqui alguns recadinhos para passar para vocês. O primeiro é que tem lá no YouTube vídeo novo, tem a CC Joga lá, eu jogando Lego Senhor dos Anéis, tá fofo pra caralho. Tem a participação do nosso querido Bambam saindo da jaula, buscando a trapezeira. Tem aí também os vídeos do Thiago lá com a CC Express, tá muito legal. O Thiagão e a Bela aí, a Bela ajudando nos roteiros e tal. Tá bem maneiro. Entra lá, se inscreve na parada e tal. Porque, não sei, YouTube é outra mídia. Acho que tem muita gente que ouve podcast que não gosta muito de YouTube, né? Os nossos números de download e os nossos números de inscritos são completamente diferentes, né? Mas comecem a ver lá os vídeos e tal. A gente tá fazendo uma parada com carinho. Fazendo um canal sério, porque hoje é difícil você ver um canal sério, assim, né? Acho que o que falta hoje é um canal constante, que traga coisa legal e tal. Então, estamos fazendo. Tem muito canal de vlog maluco aí que a galera acaba não agregando nada. E o outro recadinho, na verdade, nem é um recadinho. O ACC atrasou essa semana e atrasou uma semana passada também. A culpa é total minha, é exclusiva minha. Eu tô todo enrolado aqui, eu tô maluco. O bagulho tá louco, mas, pô, não esquenta não, que sempre vai chegar. Pode chegar, é tipo Gandalf, né, cara? Vai chegar na hora que tiver chegar, não esquenta a cabeça não. A gente não vai pular a semana. Então, ó, esse programa aqui tá saindo agora na quinta-feira, praticamente. A gente não vai pular uma semana assim e soltar na outra, não. Vai ter programa pra caramba, então esse programa vai estar na quinta. Na sexta-feira, provavelmente, já tem mais ACC. E aí, no domingão, se tudo der certo, já temos o próximo Alguma Coisa Que É chegando aí, tá? Muito bem, galera. Obrigado aí por fazerem parte da Rádio ACC. E vamos agora pro nosso programa maravilhoso sobre máquinas a vapor. Cara, as meninas deram um show de informação aí. E, putz, cara, saber que a usina nuclear é uma parada daquele tamanho, simplesmente pra ferver água, foi triste na minha vida, viu? Puta que pariu. Vamos começar aqui dando uma definição básica, né, do que é a máquina a vapor. A máquina a vapor tem um conceito bem daqueles de escola, né, que você lê e não aprende nada, que simplesmente diz assim: a máquina a vapor são aparelhos movidos total ou parcialmente com a força da pressão do vapor. O que isso significa? É muita coisa. Dentro dessa frase tem um milhão de coisas.
Exato. Na verdade, ela é regida pelo princípio térmico da situação. É, pra quem lembra de química, tinha aquela funçãozinha que a gente sempre usava, que era PVT. Nossa, sim. Que nossa. Tem aquela maravilhosa forma de lembrar, que a
professor tarado, é professor viado no recurso tarado. Vulgo. Você tem a relação entre pressão e volume. Então, assim, como é uma multiplicação, pra você manter ali o equilíbrio, a natureza é foda, cara. Ela sempre quer manter o equilíbrio. Então, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta e a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, o volume tem que diminuir. Não sei se faz sentido.
É, tá meio complicado. Você tá falando muito de termos técnicos aí. Calma. Pra quem não sabe, a Kel, ela é engenheira e tava fazendo faculdade quase terminando, então ela acha que todo mundo vai entender.
Aqui, é uma relação entre pressão e volume. Quando você pensa em pressão, é você, tipo, empurrar uma coisa. E quando você vai colocando... É, não sei, acho que eu não vou fazer isso.
É porque tipo, é complicado porque às vezes se aplica ou não, entendeu? Tipo, a gente pode dar o exemplo de uma parada que você vai pondo pressão e ela vai esquentando pra caralho, ou a gente pode também dar um exemplo de uma coisa que você põe pressão e ela vai esfriando. Por exemplo, quando você assopra, assim, na sua mão. Quando você assopra a comida, tá ligado? Você estreita ali o lábio, você cria uma pressão no ar e o ar fica mais frio. Então, não necessariamente é uma base, né?
Sim. Não, mas eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Porque conforme a pressão aumenta, o volume tem que diminuir, porque vai, tipo, se aumentar o volume, não tem como a pressão sair. Eu creio que é isso. Ou eu tô viajando. É isso, Kel?
É o princípio da chaleira.
É da panela de pressão, né, na verdade, também.
Também.
Eu também entendi. O foda é que a galera que tá ouvindo pode não ter entendido.
Agora sim, pensa numa panela.
Ah, pra galera, O que é que eu tô falando é essa parada da relação entre o volume e o lugar, o espaço, né? Sim, é aquele negócio tipo... pode falar, amor.
Eu acho que um exemplo talvez que fique mais fácil de entender é quando a gente pensa em estados da matéria. A água, por exemplo, o gás, ele ocupa muito mais volume do que uma coisa sólida, entendeu?
Ele ocupa então, mais volume ou ele ocupa mais espaço?
Mais volume.
Ele ocupa mais espaço. Volume acaba sendo o mesmo.
Volume, não. Volume é diferente. Você fala em massa?
É, porque...
Massa é o... Volume é o espaço em termos de tridimensional, né? Você tem o comprimento, a área e o volume. Uma caixa é um volume. Isso.
Sim, mas, por exemplo, se você tem um copo com água, certo? Uhum. Você tem meio copo d'água. Ele tá líquido. Aí você passa ele por um processo dele, ele se torna inteiramente gasoso, e depois você condensa ele volta a ser água de novo, ele volta a ser meio copo, não volta?
Então se, massa você, tiver, não... se você se ele tiver nenhum... Não, se ele tiver completamente isolado, sim. Agora, por exemplo, a água... O da água é bom. Quando você pensa num copo, o volume que a água ocupa é o copo.
Sim.
O volume é o copo, a área interna ali do copo, com a altura do copo. Agora, por exemplo, se você esquentar aquela água, você colocou uma coisa aquecendo, sei lá, uma panela e a panela tá fechada.
Sim.
O vapor de água, ele vai começar a ocupar todo o espaço da panela.
Ah,
e ele vai expandindo.
Ficou mais claro. Agora sim, é assim que eu gosto. Quando eu entendo, eu sei que a galera entendeu.
E chega um momento que ele começa a ocupar todo aquele espaço e ele quer ocupar mais espaço, porque ali tá, as partículas estão muito agitadas. E por isso, por exemplo, quando você está fazendo arroz, para quem faz arroz, e você deixa tampado, a panela começa a levantar por causa da pressão da água e por causa do movimento das partículas. Sim, sim. Então ela começa a pressionar e querer sair. E é esse o princípio do funcionamento da máquina a vapor. Você tem um cilindro completamente fechado e você tem o vapor de água querendo sair dali. Como ele está fechado, tem um pistão, que é tipo uma tampa, né, a tampa da panela, que ele começa a empurrar pra cima, ou pra baixo, ou pro lado,
sim,
pra poder ter espaço pra poder expandir.
E ele sai por qualquer lugarzinho que tiver por onde sair, porque a pressão é monstruosa, né?
Sim, é o que a Bela falou da panela de pressão, que fica fazendo aquele barulhinho e saindo o vapor de água.
Sim. Mas antes da gente chegar na panela de pressão, né? vamos voltar bastante no tempo aqui e vamos falar da primeira máquina a vapor, né? É a nossa querida Eulípica, é isso?
Eulípila.
Eulípila.
Ela foi criada pelo Heron de Alexandria no século I, cara.
A nossa querida Eulípila. É Eulípila mesmo? Eu escrevi Eulípica.
Não, é Eulípila mesmo.
Ah, porque eu lembro de elíptico, sei lá por quê.
Já tem duas fotos falando Eulípica.
E ela só tem esse nome porque ela realmente gira.
Sim. Pra quem nunca viu, né, dá uma olhadinha na internet, mas ela basicamente é uma bola de ferro e ela tem dois caninhos, assim, que saem dela, né? Um aponta pra um lado, outro aponta pro outro. Então embaixo, embaixo dela tem uma panela cheia d'água. Tem dois tubinhos que sobem até essa bola. Então, nego esquenta aquela água da panela, sobe o vapor pra essa bola, aí fica aquela pressão fodida, e aí começa a sair por esses dois caninhos, e como tá um cano pra um lado e um cano pro outro, essa bola começa a girar. Simplesmente vai soprando e ela fica girando ali. Não tem funcionalidade nenhuma, não faz porra nada. Mas só se, é, mas tipo, se essa porra não existisse, a gente
nada
não teria,
existiria,
né?
Não. Exatamente.
É foda, né?
E esses tubinhos que sobe esse vapor, caso vocês devem estar pensando assim, ai meu Deus, como assim? Ele soma um tripé que segura essa bola assim, e que aí nem atrapalha no giro dela nem nada.
Não é um tripé, é um bipé, na verdade, os tubinhos que sobem. São só dois que seguram ela.
É.
É, tipo acho um que ela quis dizer tripé no sentido de que ele tá inclinado, ou não.
Isso. É.
Eles e ela gera uma energia mecânica, né?
Sim. Através cara, dela. Sabe o que eu fico imaginando? Imagina esse maluco, cara. Esse Heron aí. Lá em Alexandria, século I. Cara, quando ele fez essa porra, ele levou pra galera, juntou a massa e falou, dá um link que eu vou fazer. Acendeu a porra lá e o bagulho começou a girar. Imagina a galera vendo essa porra. Falou, mano, esse cara
é... É bruxaria.
É tipo aquelas massinhas de limalha de ferro que a galera faz, só porque e fica colocando moeda dentro dela só pra ela engolir as coisas. Não tem finalidade nenhuma, mas é legal. Porque... Dá views no Facebook e no YouTube.
Cara, mas é muito genial, né? Porque essa parada, o que ela fez? Ela fez exatamente isso que a Bela falou. Ela gerou uma energia mecânica, né? Ela gerou um movimento ali na parada. Então, você olhando pra ela, você fala, puta, essa máquina não faz porra nenhuma, né? Acho que foi o que perguntaram pra ele, né? E aí, mas ela faz o quê? Ela gira? E
não, ela só solta fumacinha só, que dá.
É, no frio deve ser bom, né? Ela vai girando, soltando fumacinha quente e deixa o ambiente legal.
Sim. Hoje em dia tem umas máquinas que ela sopra o ar frio, né? Pode ser baseado nessa daí.
É igual aqueles ar-condicionados de isopor, tá ligado?
Olha aí, ó.
Garrafa d'água gelada dentro.
É.
Mas o maneiro é que, tipo, por ela ter gerado essa força, né, essa parada, ela já abre uma possibilidade gigantesca de outras coisas que você pode fazer. Porque aí você começa a pensar naquele princípio, putz, ela tá girando. Então eu posso usar essa parada dela girando pra alguma coisa, né? Já é o princípio daquele moinho, sim, né, que nego põe na água, vem a água, faz a parada girar, não sei o quê. Aqui você tem uma coisa que... Você não precisa de um rio, tá ligado? Você não precisa de um rio do lado da sua casa o tempo todo, né? Você pode estar em outro lugar, só tem um pouco d'água, calor, você consegue gerar essa força aí, que você pode usar para várias paradas.
Né? Ou dependendo,
ligaram a lâmpada.
Você pensar que levaram mais de 1000 anos para poder colocar alguma coisa útil nessa parada. Até que era só bonitão.
A Kel falou o negócio lá da natureza, né? Que a natureza tenta equilibrar as coisas e tal. E aqui a gente tem uma parada do homem também, que é muito maneira. O homem, cara, ele tem uma evolução que é muito bizarra, porque todas as coisas estão ligadas, tá ligado? Se pegar a evolução da máquina a vapor e for lá até os primórdios da humanidade, você vai ver que tudo tá ligado. Por exemplo, nesse
fogo,
período... Não entendi, Bela.
O principal é o fogo.
O fogo e uma coisa muito importante também, que é o ferro, o cobre. Lá naquele tempo, cara, se você fizesse essa porra de madeira, não ia funcionar. Porque a madeira ia estourar. Não ia aguentar a pressão.
Tava pegando fogo, bicho.
Ou ela poderia simplesmente, né... Por ser madeira, dependendo da madeira, ela poderia absorver aquele vapor que na época só... Acredito que eles só conseguiam gerar vapor úmido.
Qual é a treta do vapor úmido aí?
É porque existem vários tipos de vapor. Existem, na verdade, três tipos de vapores. O vapor aquecido, o vapor úmido e o vapor saturado. O vapor saturado é aquele que eles conseguem manter, ele é tipo seco, ele se mantém numa forma, numa densidade que você consegue facilmente voltar ele em forma de água. O úmido é aquele que ainda mantém uma certa umidade, que já é aquele vapor que você coloca a mão e sente o líquido na sua mão. E o aquecido é aquele que está acima do saturado e acaba se tornando um pouco vapor seco.
Ele é mais volátil?
Isso, ele é menos denso que o vapor saturado.
Ai, que foda,
nossa,
mano.
Nossa, que eu não sabia disso na hora.
Uhum, Vaporub é tipo aquela aguinha que sai do ventilador.
É.
É. Do Ibirapuera. Que isso, você passa, fica é.
Então, mas maneira essa coisa que a gente falou. Além da madeira... provavelmente absorver, mas acho que vocês seriam de menos. O foda é, primeiro, ela aguentar o calor, porque se esquentar essa porra ali, ela ia pegar fogo, né? Aguentar. Isso, e segundo, a pressão, né, cara? Que a pressão é bizarra de grande, né?
Se não tiver um escape, explode.
Explode. Mas mesmo com escape. Mesmo com escape, é, até então, a eulípula começar a girar, cara, tem que atingir uma pressão fodida.
E o desgaste. A madeira, ela é muito mais fácil de você moldar do que o ferro. Então, assim, pra você manter ela ali girando, ela tem que ter uma determinada forma. Quando ela muda, se ela mudar a forma dela, se ela começar a ficar mais achatada, se ela perder um pedaço ou alguma coisa do gênero, ela voa.
É, exatamente.
Vai empurrar ela pra longe.
Verdade, cara. Mas essa parte que a gente falou da primeira máquina e tal, a gente tem que entrar um pouco nisso, né? O nego pode estar falando, puta, tá falando da primeira máquina, não sei o que. Não, a gente tem que falar disso pra você entender a evolução da parada. Porque a parada não começou assim, de uma hora pra outra. O nego já, puta, fazer uma máquina aqui, fez um trem e saiu andando, né? Bagulho meio, puta, olha só do que a gente tá falando, de 100, do século 100, cara. Século primeiro, aliás, do ano 0 ao 100. Mano, é muito antigo isso, né? Então o conceito já vem de muito tempo atrás.
Sim, como tudo, né, ele passou por todo um processo de revolução, de melhoria, de aprimoramento.
Até depois o estudo de temperatura da termodinâmica. Porque, assim, a galera que... depois disso vieram outros caras, né? A filosofia era muito importante nessa hora. Sim. Nessa época também. E era muito valorizada. Porque quem estudava as coisas era a partir de perguntas bestas, sabe? Aquela pergunta que você fala assim, putz, que pergunta idiota. Eram as perguntas que os filósofos faziam.
Sim.
Mas por que isso aqui tá movimentando? Mas por que esquenta? Por que esse material esquenta mais rápido que esse? Que propriedades esse material tem pra poder esquentar?
Sim.
E por que a gente consegue fazer essas... Por que isso funciona desse jeito? Por que aquilo funciona daquele outro, né? Então... eu acho que a partir do... mais pra frente foram surgindo outros tipos de experimentos. Até, eu acho que foi Galileu, se não me engano, ele fez o primeiro termômetro. Que era a partir do aquecimento embaixo, ele via que a água ela começava a entrar em ebulição e movimentava, tipo, uma bolinha. E subia e descia.
Uhum, sim.
Então é assim, parte de coisas que você pode falar assim, nossa, que besta, né?
Sim, sim. E uma coisa muito importante de falar, esse cara que fez Eulípula, o nosso querido Heron, ele era um matemático, além de ser um filósofo, né? A gente tinha os matemáticos que também foram cara muito questionadores aí, maluco.
Esse pessoal dessa época, até o século XX, mais ou menos, hoje em dia a gente encontra alguns, mas não assim, não tão conhecidos. Eles sempre são filósofos, matemáticos, físicos. Eles sempre são várias coisas já porque o estudo deles é muito, muito vasto, muito complexo, né? Não é só em uma coisa.
Então, é tipo, nessa época, era uma coisa e era outra. Olha que legal. Era uma coisa e era outra. Por quê? Porque o estudo deles era muito vasto, mas a quantidade de matérias, entre aspas, era muito pouca, entendeu? Tipo, hoje você
não
tem
era
um milhão de,
né,
disciplinas, é. Você tem um milhão de disciplinas. Lá não, os caras tinham, sei lá, filosofia, matemática, arte e música. Um exemplo, né?
Estudos das naturezas, estudos das ciências exatas e estudos das plantas.
É, por aí. Então era pouca coisa. Então os caras acabavam se especializando em tudo. E os caras eram muito curiosos, cara. Esses malucos eram curiosos, sim, pra caralho. O próprio Heron aí...
Eles não tinham Google, né, pra ajudar.
É, ele passou por uma experiência muito louca, que do que a gente vai falar aqui hoje, de invenções. E no ramo das invenções, existem os acidentes que são muito fodas, cara. O Heron passou por um acidente muito louco, que não tem muito a ver com vapor, mas tem a ver com ar, né? Ele tinha uma flautinha, de tipo de índiozinho assim, tá ligado? E aí ele deixou a flautinha assim em cima da mesa dele, tava escrevendo umas paradas lá, porque ele foi um dos caras que tava envolvido com essa coisa de calcular a área do triângulo aí e tal. E aí, meu irmão, bateu um vento forte na porra da flautinha e fez... assoprou o bagulho. E ele olhou e falou, caraca, o vento pode assoprar isso aqui. Ele construiu um bagulho gigantesco com um monte de flauta assim e botou lá no lugar que ventava pra caralho. Chamou a galera e o nego ficou lá escutando o bagulho tocar qualquer bosta lá. Então eram caras muito curiosos, tá ligado?
E muito de humanas.
É, muito de humano.
Muito humano.
aí você vai falar pra mim que ele criou a flauta de Pan?
cara, mas é muito legal isso, né? Pela curiosidade desses caras de puta, muitos anos atrás, que a gente vem chegar a coisas muito maneiras, né? Que é onde a gente vai entrar agora, sim, que são alguns nomes muito importantes aí da nossa querida tecnologia do vapor, né?
E se não fosse também por eles, muitas coisas fáceis que a gente tem hoje não seriam fáceis.
Sim. É. Sim. Vamos começar a falar um pouquinho aqui dos caras que foram os picas da galáxia aí, né? Foram os caras que chegaram e falou, não, peraí, vamos pegar aqui a nossa querida Eulípula e vamos transformar ela numa coisa maneira, né? Vamos começar aqui por um cara chamado Denis Papin, olha aí. Cara que, um francês, né? Inventor foda pra caramba. Ele simplesmente inventou o que hoje a gente conhece como panela de pressão.
Ou marmita de papin.
Se você tá aí na sua casa hoje e tal, olha só a importância da panela de pressão, né? Só pra gente, sem falar de empresa e outras coisas. Ele basicamente inventou a coisa que foi o preceito pra essas paradas existirem, que é isso que a Bela falou, foi a marmita de papin, né?
É por isso que hoje eu chamo a minha panela de pressão de Denis. E essa panela de pressão que ele criou, o mecanismo dela era bem simples. É, tinha um cilindro, e na ponta desse cilindro tinha um embolo, que é tipo uma tampa, que, igual já foi falado aí, ela, com a pressão, ela subia ou descia, dependendo do nível de pressão, se tinha mais pressão ou menos pressão, e ela fazia esse movimento de vai e vem. Uhum. E só que nesse mesmo mecanismo ele verificou que poderia explodir. E aí ele criou a primeira válvula de segurança.
Sim. Ele verificou que poderia explodir. Traduzindo, explodiu. Aí ele viu que deu merda.
Exatamente, cara. Exatamente. Ele verificou que explodiu. Ele foi em casa, tava pegando fogo. O telhado dele tava do outro lado da cidade.
Ele verificou que era isso aí. Não, vou criar outro e dessa vez eu vou colocar uma válvula aqui.
Pra você ter uma noção disso que a Célia tá falando, da marmita do Papin aí, é como se você tivesse a panela de pressão que você conhece aí na sua casa hoje, certo? Sem a válvula, sem aquela válvula de cima, e como se a tampa descesse também. Então você tem aquele calor e você tem a tampa descendo, que era o pistão que ele tinha. Então a pressão era cabulosa, maluco. E ele não tinha controle nenhum de pressão, né? Porque não tinha como ele medir porra nenhuma naquela época, né, cara?
Pra quem nunca viu uma panela de pressão explodindo, ela afunda o seu fogão.
É, ou ela
afunda, ainda bem que você não viu, porque...
ela joga feijão no teto.
Também.
Mas é bem maneiro, e tipo, vocês procurarem aí no YouTube vídeos de testes que fazem panelas de pressões quando elas explodem. É muito maneiro ver. Ela se deforma toda.
Imagina
daquele que você nunca esperaria que iria deformar toda. É muito louco.
Verdade. Por isso que é perigoso. Quando sua mãe falava, quando você era criança, cuidado com a panela de pressão! Não é à toa.
Exato, exato.
Eu tenho medo e eu não uso.
Sim.
É verdade.
Maneiro que, tipo, o Papin, ele descobriu essa parada. E aí, ele põe funcionalidade nisso, né? A gente tem que inventar a parada, tem que servir pra alguma coisa, né? Ele inventa essa puta dessa máquina, que era a marmita de Papin, a gente tá falando panela de pressão, mas era um puta de um cilindro do tamanho da casa dele, até o teto. Sim, aquela porra.
Não era pequenininha. Então, a panela de pressão surgiu daí, né?
É, então ele tinha que arrumar tipo uma serventia pra essa porra. E aí que vem a parada da comida, tá ligado? Ele pegou um dia, falou, ele tinha esse cilindro onde descia, né? E ali tinha um lugar pra ele colocar qualquer coisa que ele quisesse. Geralmente era só água, né? E ele pegou e falou, mano, vou jogar aqui alguns grãos aqui pra ver o que acontece, né? E ele pegou um pouco de grãos lá, jogou na parada e fez a porra toda. Quando ele desligou, ele tirou a água, pegou os grãozinhos tudo molinho, cara. Aí ele falou, caraca!
Fiz feijão. Fiz feijoada.
Que essa invenção da panela de pressão e tal, todo o princípio, ele antecedeu o da autoclave de esterilização das também. Coisas.
Também.
Sim, tem isso daí também.
Ainda nessa parada da comida, o Papin, ele era um cara que ele era membro da alta sociedade, né? Então ele descobriu essa parada e ele foi tipo o Heron, né? O Heron descobriu o bagulho e chamou a galera toda de Alexandria pra assistir. Ele descobriu essa parada e preparou um jantar, cara, com a porra da panela dele. Com a marmita de papo. e pra alta sociedade, tá ligado? E levou lá pra galera e não sei o que, e depois explicou como que ele tinha feito o bagulho. E a galera ficou fascinada, tá ligado? Por isso que ele se tornou um cara, assim, de renome. Por isso que quando a gente vai pesquisar hoje em dia, vem lá os primeiros do vapor, vem logo o Dennis Papin na parada, né?
Sim,
ele não descobriu o negócio e deixou lá guardado na garagem, né? Ele chegou e expôs pra todo mundo, né? De uma forma até inteligente. Tipo, você mostra pra alta sociedade, já era, né, cara? Todo mundo vai ficar falando de você pro lugar inteiro.
É, mas foda, só fala.
O foda dele é que ele não era, tipo, um cara que ele era filósofo, ele era físico. Ele era médico, ele fez medicina. Tipo, e isso se repete ao longo da história, das invenções. Às vezes a gente pensa, cara, essa pessoa aqui, putz, não ia fazer... ele não é especializado pra fazer essa parada. Sim. Mas o cara, tipo, ali no dia a dia dele, ele encontrava a função, tipo, pra que aquilo vai servir, entendeu? Ele via a necessidade, e quando ele tava em contato com a necessidade, ele criava algo pra aquilo, direto. Sim. Ao contrário de um cara que vai estudar, tipo, física, química, ou até hoje em dia engenharia. Tipo, os engenheiros daquela época eram só pessoas que pensavam e praticavam as coisas. Hoje em dia não, o cara, pra ele pensar em fazer alguma coisa, ele tem que passar pela desde Adão e Eva, entendeu?
Exatamente. Pois é aquela parada até da curiosidade, que é o que o Fellini falou. E ele tinha muito isso, ele desenvolveu essa curiosidade pelo vapor graças a um amigo físico dele, ele convivendo com esse cara no dia a dia, né, morou com ele, e aí esse cara era físico, então ele foi desenvolvendo a partir daí, curioso com as coisas que o amigo dele fazia.
Nossa,
o
amigo dele deve ter ficado puto pra caralho, né? Caralho, tô aqui me fudendo aqui, ele faz 15 anos na física, o cara chegou ontem.
E detalhe que ele trabalhou, o Dennis trabalhou com esse amigo dele na Royal Society, que era na época a instituição fodona, que esse pessoal sempre levava esses experimentos para apresentar e tal. Eram tipo convenções de criação. Ele era auxiliar dele e depois ele virou um cara fodão aí nesse local aí, depois dessa invenção dele, então... Coitado do amigo dele.
E o nome dele tá aí na vida, né, nos livros de história. Imagina a família desse cara que continuou. Ah, porque o nosso antepassado era amigo de Dennis Papin. Ele roubou. Essa história é toda no Natal.
Todo Natal, verdade. Os caras reclamam dessa porra.
Depois do Dennis, marmita de Papin, a gente tem o ilustre Thomas Savery, lá para a década de 1690 até 1700 já. Ele era um engenheiro militar da Inglaterra, né? E ele inventou uma máquina. Nessa época, aliás, é importante ressaltar que tinha muita... Era a época da mineração. Então, o cara que inventasse alguma coisa para mineração, ele virava fodão. Só que nessas minas, ocorria muito inundações. E ele simplesmente inventou uma bomba para puxar essa água que eles encontravam nas minas para continuar tirando carvão.
Isso é maneiro, né? É aquele negócio que a gente falou. O cara vai pegando a obra do outro, vai atualizando, né? O que ele fez? Ele pegou todos esses estudos que já tinham de vácuo, de vapor, o próprio trabalho do Dennis Papin, e ele pegou tudo isso aí e foi trabalhando, e ele foi percebendo que dava pra mexer com essas coisas, porque ele estudou muito sobre essa coisa do vácuo, né, que era uma coisa que talvez o Papin não tivesse estudado tanto, né, porque não interessava a ele, e ele falou, pô, eu posso trabalhar essa coisa do vácuo junto com esse poder, com essa força que o vapor tem, né, e foi isso que ele jogou na máquina dele, né.
Nossa, pode crer, ele fez o reverso que o Dennis fez, né, o Dennis ele utilizou a força da pressão para empurrar o vapor para fora. Ele utilizou essa pressão do vapor e puxou ele percebeu que quando esse embolo empurrava o vapor para fora, atrás do embolo criava um vácuo e ele acabava puxando o ar ou, sei lá, o líquido que tivesse do outro lado. E foi assim que com um tubo ele colocou na água e acabou puxando a água pra fora.
Sim. Fala, Kel.
Uma coisa. O nome é êmbolo.
É êmbolo?
Não é êmbolo, não?
Não é êmbolo, não. Certeza.
Sempre achei que fosse êmbolo.
Eu também. Aprendendo e aprendendo.
É. Tipo, mas aí novamente aquilo que a Kelly falou, né? Ele constatou porque essa porra explodiu, né? A máquina dele, mano, a máquina do server era uma que explodia direto. Isso era um problema gigante, isso aí era a criptonita dele, né? Sim. Então como que ele descobriu esse processo? Tá lá, esquentou a água, aquela coisa, vem o vapor, jogou esse pistão, né? Vamos chamar de pistão pra não ficar embolo.
É.
Jogou esse pistão pra lá, quando o pistão volta, meu, tá, o ar pode passar por cima ou por baixo do pistão, mas às vezes o pistão tá tão rente com a capa de metal, né, que não tem como passar nada. Então o pistão vai pra frente, faz um vácuo da porra atrás, ele estoura o metal, velho, explode aquela porra. Sim. Então foi assim que ele percebeu, tá ligado? E aí depois de um tempo ele falou, pô, eu posso usar esse vácuo pra fazer o quê? Pra tirar a água daqui de dentro. Então, explicando a grosso modo, aonde Sim. surgia esse vácuo, quando o pistão ia pra frente, né, o pistão ele é um T, né, pra galera imaginar direitinho. Ele é um T, então ali no, na perninha de baixo do T, você tem um espaço do lado direito e do lado esquerdo. É nesse Sim. espaço que formava o vácuo. Então vamos supor que ele fez um buraquinho ali no ferro, colocou uma mangueira, ligou lá na água. Quando o pistão subia que puxava esse ar, né, que antes não tinha nada, esse vácuo, agora puxava a água, cara. Só que o que a gente tá fazendo aqui é o seguinte, a gente tá aqui explicando pra vocês, você provavelmente tá imaginando aí na sua mão, fazendo um Tzinho e tal, não sei o quê. Mas esse pistão, ele era grande pra caralho, também. Então, quando ele subia que ele puxava o vácuo, ele puxava água pra caralho, mano. Tipo, sei lá, 500 litros d'água de uma vez, tá ligado?
Então, era uma bomba bem robusta, né? Na época não tinha esse negócio de praticidade, então eram sempre coisas enormes.
Sim, é que você tem que pensar que era uma mina. Então, tipo, quando o cara achava água, ele tava perfurando um lençol freático gigantesco ali na terra. Então, tipo, tinha que ter um grande volume de água puxando e muito rápido.
É.
Porque senão você ia matar todo mundo lá dentro.
É maneiro também explicar por que que tinha esse lençol, né? Porque aquela parada da mineração tava crescendo cada vez mais. E a gente sabe que é tipo Warcraft, né? Sim. Warcraft não, o Minecraft.
Minecraft.
O Minecraft, o que você faz? Você vai tirando as paradinhas, você tem que ir cada vez cavando mais fundo, né? Porque a pedra não vai nascer de novo. Então a galera tava arregaçando a mineração, tinha que ir cada vez mais fundo. E quanto mais fundo você vai, mais você pega lençol freático, pega veio de água, que às vezes nem é lençol, só é bolsa e tal. Isso aí...
Não vai achar uma caverna com aranha gigante, mas água tem.
É, e outro, você tá descendo na mina, você meteu ali a picareta no chão, abriu um buraco, começou aquele geyser d'água, não dá pra você pôr uma rolha.
Quando
começa a sair, amigo, corre.
Já era.
É, corre, porque essa porra vai alagar, é perigoso alagar até o topo, até lá em cima na boca, tá ligado?
Sim, e até já é até legal falar isso, porque nessas cavernas tinha muito vácuo. Então esse vácuo ia puxar a água pra ele, pra preencher esse vácuo.
É, a pressão também, né? A pressão da água ali no subsolo é monstruosa, cara.
Também.
Tá louco. Uma coisa importante também de falar do server é que nessa parada que ele fez, né? Que ele pegou lá os estudos do Papin e tal, ele tinha válvulas, né? Então é um upgrade aí que ele deu na máquina. A máquina dele tinha válvulas pra você regular a pressão, pra você regular o tanto de ar que ia sair, o tanto de calor que você podia jogar, o tanto, tá ligado? Você tinha várias válvulas que iam começando a regular isso, né?
O Papin depois de muito explodir.
É, o Papin ele tinha uma válvula de segurança, né? Que era aquela, tipo, se o bagulho fosse explodir, a válvula, puf, voava na parede e pelo buraco da válvula saía o gás, né? Aqui não, aqui eram várias válvulas de regulagem. Então serve
manuais.
Ele deu um upgrade foda na parada.
Quando você vê aqueles filmes de navio, geralmente, tipo o Titanic, que tem a caldeira, a galera começa a girar aquela... começa a girar aqueles volantes.
Aí são as válvulas.
Isso aí.
Sim, sim. Não, imagina o calor dessa porra. Nego lá no fundo da terra. Essa porra jogando pra cima. Bom, pra fechar a parte do server, a gente tem que falar aqui do pior pesadelo dele também, além das explosões, que era aquela coisa da pressão, né?
Sim.
A gente sabe que a pressão é uma coisa muito louca de se trabalhar, né? Dependendo do tanto de altitude e tal, varia pra caramba, tá? E ali os caras estavam indo a 60 metros de profundidade, e essa pressão que ele tava dando pra tirar água não era suficiente pra tirar água de lá de dentro. Então a água subia alguns centímetros e parava, tá ligado? E a galera falou, opa, agora complicou.
Deu merda. Gente,
deu merda.
Deu ruim, fudeu muito.
Porque, tipo, não adianta nada, você tá puxando a água e chega lá na metade do caminho, ela não sobe, né? Ela para porque faltou pressão, né? Não tinha como ele ficar jogando pressão bombando, né? Não era uma parada que ficava bombando constante. Você uhum. tinha tipos de pressão. Quando ele puxava o segundo, já vinha outra pressão. Não era a mesma,
é
que, né, cara?
Sim, é era, expressão que... era uma pressão, tipo, momentânea, né?
Sim, ainda tem a pressão da Terra, porque a gente tem uma pressão atmosférica. Então, assim, todo e qualquer cálculo que você vai fazer pra puxar qualquer coisa, ainda mais se tá embaixo da Terra, a pressão atmosférica, ela influencia. Então, você tem que vencer. Não, você tá vencendo não só a pressão da água subindo, como também a pressão do ar e da atmosfera.
Sim. Imagina as equações deles pra chegar nessa variável pra poder... Pra pressão poder ficar de boa, cara. Imagina.
Porque, esse estudo foi feito por Torricelli. A equação de Torricelli, que é de onde a gente conhece mais o nome dele, ele descrevia o espaço que uma máquina percorria em função da velocidade e da aceleração. Então, assim, isso provém dos estudos que ele fazia do vácuo e dos outros estudos de movimento, de mecânica clássica. Então, assim, essa influência que ele teve que o Severi teve do Torricelli também tem a ver com aquela física básica que a gente tem na escola.
Porque é aquele negócio que a gente falou da importância do vácuo também, né? O Severi pegou aquele negócio que o Papin talvez não tinha tido a ideia, né? De falar, pô, vou tentar usar isso aqui também pra ver o que acontece, né? Apesar que pra finalidade da máquina do Papin não tinha muito, né? Você vai fazer o quê com o vácuo na panela de pressão?
É porque o vácuo a gente tem a questão do vácuo da pressão, né? A questão, tipo, do que não tem ar. Né? Tá tirando o ar da parada. O vácuo é vazio.
É importante a gente falar também que essa parada que o Severi criou, ele meio que tava em conjunto com o cara que a gente vai falar agora, que é o Thomas Newcomen, né? É aquele negócio que a gente vem falando, um vai pegando a coisa do outro, aprimorando e tal. E o Thomas Newcomen, ele foi um cara que colocou pistão, colocou toda uma coisa nova nessa máquina, que o que aconteceu com ela? Ela ficou power up, né? Então, tipo, ela tentava jogar a pressão pra cima, agora ela jogava lá pra puta que pariu. Porque...
E a questão também do resfriamento, que ele fez a parte de resfriar. Não, da condensação foi o Watt. Mas ele fez a parte de resfriar. Porque ele tinha uma câmara, que era a câmara de resfriamento. Verdade. Aí depois o Watt, ele aprimorou pra câmara de condensação. Ele acrescentou mais uma. Sim. Porque tinha uma.
A máquina que a gente tá falando do Severi, ela inicialmente era muito precária, né? Então a gente tá falando aqui o exemplo do vácuo, já tá dando quase a máquina do Newcomen aqui, tá ligado? Sim. Então a gente começou lá na paradinha básica, e agora a gente vai entrar no Thomas Newcomen, que pegou essa máquina. Máquina e falou, meu, dá pra fazer muito mais coisa aqui do que você imagina.
E no começo de 1710, o Thomas Newcomen, ele projetou a máquina, né, que seria utilizada nas minas de carvão para retirar a água e tal. E a máquina dele, ela consistia na câmara preenchida de vapor e ela era resfriada por água fria. E daí modificava a pressão atmosférica e daí tinha a indução do vácuo também da máquina do Severi. E essa força que ela era gerada pelo vácuo, na câmara ela puxava os pistões para baixo para poder ser puxado para cima de novo. Para daí ficar naquele movimento circular, gerando energia mecânica e fazendo o trabalho de retirar as águas da mina.
É, o movimento circular ainda não é com ele.
Não, é circular do pistão, né?
É o movimento de gangorra. Que
isso, gangorra, fala, perdão. Né? É isso mesmo.
Tipo, quando você vê o filme do Mad Max lá, né? Que o cara tá lá no deserto, tem aquela puta, aquele poste enorme, aí tem uma gangorra, assim, pra um lado e pro outro, assim, ó.
Nossa, é mais ou menos isso mesmo.
É, então, essa era a máquina, tá ligado? Ela tava trabalhando ali em conjunto ali, e ela gerava muito mais pressão, né? Do que a máquina do Severi aí. Isso aí a galera ficou maluca, porque é aquele negócio, o Severi chegou, revolucionou e do nada falou, putz, isso aqui não serve mais pra gente, porque a gente tá com mina cada vez mais profunda e a sua máquina não consegue tirar. E aí chegou o Newcomen que deu uma roubadinha na ideia, né? Isso é normal.
Aprimorou,
né? É igual o cara lá constatou que...
A Xerox inventou o computador. Veio o Steve Jobs e a Microsoft e pegou tudo. E virou o que virou hoje.
Verdade. O mundo das invenções é uma bosta, né, cara?
Exato.
Me lembro uma frase de Marco Antônio. Quem não conhece Marco Antônio aí, puto, um romano foda.
Sou eu.
Eu gosto muito do cara.
O Júnior que escreveu uma mitologia chamada Nove Dragões aí, muito conhecido.
Gosto muito do Marco Antônio porque o meu nome é igual o dele, né? Ele era um cara foda. E trazendo aqui pra essa coisa de invento, ele falava uma frase que é genial, que ele falava assim, ó, tudo que você ouvir é uma opinião, e tudo que você vê é uma perspectiva, nunca a verdade.
Olha aí.
Então, o que quer dizer? Os caras estão roubando a ideia do outro, nós estamos aqui...
Eu achei que ele ia citar... aquela frase clássica, nada se cria.
Essa que eu tava pensando aí também.
Foi
porque...
mais o Antônio que falou isso não, cara. É isso mesmo. Mas isso que ele falou tem sentido, entendeu? Mas tipo, tudo isso aí que a gente tá falando de um aprimorou, tem muito roubo no meio, cara. Tem muito roubo. O Thomas Newcomer mesmo, ele foi trabalhar com essa parada do Severy simplesmente pra aprimorar e falar, ó, fiz uma máquina nova. Ele não falou fiz uma máquina aprimorada, né? Falou fiz uma máquina nova que funciona. Não é igual aquela bosta lá.
De uma forma diferente, aparência não. É, acontecia muito isso nessas inspeções, nessas convenções de experimentos.
Essas convenções é tipo concurso de Miss, tá ligado?
Sim,
que a galera Miss tá a outra.
Aí o cara apresentava hoje o experimento, aí na semana que... Na próxima convenção do ano que vem, o cara vinha com o mesmo princípio de funcionamento daquele experimento que o cara apresentou, só que totalmente diferente na aparência e no objetivo que ele teria.
Sim, sim. E é muito maneiro esse tipo de máquina, cara, porque a gente tá falando de máquinas que eram movidas basicamente a calor, né? A carvão, né, cara? Tem uma tomada pra você ligar e essa gangorrinha ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá.
Ah, você falou em carvão, eu lembrei de uma coisa. Eu não lembro se foi a do Newcomen, mas eu creio que sim. Que essa máquina, ela foi utilizada nas minas de carvão pra extrair carvão, porém a máquina precisava de carvão. Ou seja, você usava o carvão pra extrair o carvão.
Sim.
Sim, o que tornou econômico.
Então, acaba sendo econômico, né? O que, que você prefere? Você tirar não... 50% dali ou não tirar nada porque tá inundado?
Sim, não, mas e também você não gastava com o transporte do combustível, então...
Mas como é que era? O carvão, ele tem que passar por um processo gigantesco para poder ser usado, né? Ninguém tira da terra assim e já joga ali embaixo da madeira.
Não.
Acho que era muito mais trabalhoso do que isso aí.
É porque, geralmente, nessa época, o próprio pessoal retirava o minério que eles iriam trabalhar e já ia para a própria fábrica. Até hoje é muito assim, mas em alguns lugares essa parte é terceirizada, então... eles extraíam o carvão, trabalhavam o carvão na própria fábrica deles e já utilizavam nessas bombas.
É que o carvão mineral, o mineral mesmo, ele não precisa de tanto refino, assim, de tanta coisa para poder ser trabalhado, para ser utilizado, do que o carvão vegetal. Então o carvão mineral, ele é mais de boa.
Sim.
O carvão vegetal é madeira?
Não, na verdade, o carvão vegetal é dinossauro.
Também.
Fala que é...
Uma das paradas que eu acho mais foda no Thomas Newcomb é que ele era um cara que ele era, tipo, a profissão dele, né, inicialmente, era o de ferreiro. Ele era um ferreiro. Tipo, ele era um cara que, tipo, tava.
Ele ali, já mexia com essas máquinas, né?
Cada de ferreiro, máquina de vapor.
Ai, meu Deus. Essa é a Bela, gente. Vamos bater palmas porque ela voltou.
Não, pelo amor de Deus. Desculpa.
O maneiro, pra galera também entender a diferença, né? Porque a gente tá falando, o cara só fez uma melhoria, não sei o que, ó. A máquina do Severy, ela puxava água de até 15 metros de profundidade. Cara, uma mina de 15 metros de profundidade é uma mina muito recente, cara. É uma mina muito recente. A do Newcomen, ela puxava até 50 metros de profundidade, cara. Olha a diferença da parada, tá ligado?
É tipo milhares de metros pra caralho.
Pra baixo.
É um prédio pra baixo.
Alto, só que pra baixo da terra. Ali, pra quem já é daqui de São Paulo, é tipo a profundidade da Estação Pinheiros, sim, tá ligado? Que é baixo pra caralho.
E tipo, nesse tempo, era difícil produzir uma máquina dessa. Não era igual hoje, né, que você tem uma fábrica só pra isso. Era muito difícil, tinha muita peça... não tinha a galera que sabia fazer. O Newcomen tinha que participar praticamente de todas as produções, tá ligado? E na data da morte dele, 1729, já tinham mais de 100 máquinas, cara, na Inglaterra e na Europa.
Nossa, naquela época
então, isso o trabalho dele foi fodido. O bagulho realmente foi muito importante, cara. E esse bagulho de minério é uma coisa que interessa a galera até hoje. Dá muita grana essa porra,
sim,
né?
Sim, sim. E na verdade, todo o princípio dele que foi o que introduziu o vapor na sociedade mesmo. Tipo, a máquina a vapor e todo o princípio e toda e tudo que ela poderia ajudar nas produções de fábricas e outras coisas foi Sim. através da máquina dele.
Sim. E aqui nós estamos falando de uma coisa revolucionária, né? Uma Sim. coisa que revolucionou Totalmente. A nossa sociedade. Estamos ignorando completamente a emissão de CO2 que acabou com o nosso planeta.
Exato. Justamente pelo carvão mineral também.
Vamos focar só na parte bonita.
Naquela época não existia o protocolo de Kyoto.
É verdade.
Vamos deixar a parte de que a Europa queimou todas as florestas bonitas que elas tinham lá dos celtas lá só pra fazer carvão.
É. Bem, agora a gente vai falar do cara. Esse Olha cara aí. É muito lindo. James Watt, como a gente chama a unidade medida. Ou James Watt, se você é inglês.
Olha, aí sim.
Eu sou engenheira, ui.
What?
What? What?
James Watt? Ai, meu Deus. O Watt, eu vou chamar ele de Watt.
Chama de Watt.
Vatinho. Ele, Vatinho. Vatinho nasceu em Greenock, na Escócia. Ele é escocês, na verdade. E ele foi pra Inglaterra pra estudar na universidade. Ele foi estudar engenharia de precisão, porque ele trabalhava junto com o pai. E a universidade deu a oportunidade dele trabalhar na oficina da universidade. Porque tinham vários equipamentos que eles utilizavam que davam problema. Então, assim, tudo ia pra ele estudava e tentava reparar. E uma das bombas, né, do Thomas Newcomb foi pra universidade pra estudo. Então, assim, eles estudavam, viam como é que funcionava o princípio, por que que funcionava daquela maneira. E aí foi que o Watt teve contato com a máquina. Essa máquina, ela tinha muito problema com relação a furo, dava muito furo, porque o metal ele não aguentava, porque ele esfriava muito rápido e esquentava muito rápido. Então dava um choque e o material ele não estava aguentando. Sim. Então ela voltava e ele começou a reparar nesse problema.
E que é aquela parada da condensação, né?
Sim.
Essa coisa da condensação que ele chegou, porque ele aprimorou também a condensação, tá? Não foi ele o cara que inventou essa parada da condensação.
Não.
O que acontecia? Pra explicar pra galera o que é isso da condensação. Vem lá a água, ela ferve, vamos dizer que ela sobe por um caninho, passa lá, dá a pressão, faz o processo que ela tem que fazer. Depois esse vapor, ele era expelido, né? Ele era jogado fora, antigamente, falando das primeironas aí. Então o que você tinha? Você tinha um gasto fodido de água. Porque simplesmente você tá pondo água aqui, tá queimando e tá jogando na atmosfera. Depois a galera falou, mano, Sim. essa água a gente tem que reutilizar essa porra. Será que tem como? Aí os caras, tem como. O que a gente faz? A gente faz um caninho embaixo, esse vapor entra no caninho, a gente resfria esse caninho ali mesmo, joga água, qualquer porra assim. E aí ele vai virar água, vai pingar lá dentro da parada da fornalha de novo, e vai subir como vapor e vai virar esse ciclo, né? Só que essa parada... que lindo, né? Sério, que essa parada da condensação, ela era uma coisa só junto com a máquina. Então, acontecia isso que a Kelly falou. O bagulho não aguentava, porque era um esquenta, esfria do caralho. O negócio não aguentava, então rachava, dava um monte de merda, dava esse tipo de problema que chamaram o Watt aí pra resolver, tá ligado? Então ele falou, meu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma máquina separada, vamos começar com uma peça separada que vai ser só,
né?
Que vai ser só responsável por essa parada da condensação. Ela não vai ficar lá perto da fornalha monstruosa, ela vai ficar aqui no cantinho dela e ela vai ter a única função de fazer essa parada, de pegar esse cilindrozinho frio, e ele vai ficar frio sempre, ele nunca vai esquentar. Porque o que fode o metal é isso, de ficar esquentando e esfriando, né? Expande sim, sim. e tal, aquela porra toda, e fode tudo. Então, é uma coisa simples pra gente hoje, mas, cara, na época isso devia ser um problema desgraçado, porque ninguém tinha pensado nessa sim. porra de fazer uma coisa separada, tá ligado?
É verdade. E isso que é foda, tipo, as coisas acontecem muito dessa forma mágica, assim. Porque...
Magia da tecnologia.
Ah, não é magia, tecnologia. Polishop já dizia.
Rimou.
Não, mas é foda, porque ele só realmente percebeu isso porque ele ficou lá quebrando a cabeça. Tipo, imagina, você vai lá todo dia de manhã, o cara trabalha no suporte técnico da faculdade. Ficava lá, ah, meu Deus, deu problema de novo na bomba. Volta lá pro VAT. Aí, tipo, dá 2 dias, deu problema de novo. Mas 2 dias, deu... Caralho, eu tenho que pensar no negócio, porque eu não aguento mais ficar trocando esse negócio aqui, não. E aí, tipo, nisso que ele percebeu. E é foda, tipo, ele ia lá, colocava a mão, percebia que tava frio. Ela colocava a mão, tá quente pra caralho. Então, aí nessa que ele pensou, poxa, e se eu dividir isso aqui? E aí entra uma série de combinações de êmbolos pra resfriamento do... Pra que ele não resfrie, né? A pressão do vapor de ar, ele sai por um outro caminho, um desvio. E é foda você perceber como a tecnologia surge. Então, assim, com esses dois êmbolos, ele tinha... Aliás, com esses dois tanques, né? Os dois cilindros, ele tinha dois movimentos ali, dois pistões. Então aí que surgiu o que a Bela falou, que é a questão do movimento circular.
Puta que pariu. Aí ele foi muito pica, velho. Ele foi muito... Ele teve ajuda, né? Ele teve ajuda de um cara chamado Bolton lá, que ajudou ele e tal. Trocou uma ideia, né? Falou, pô, e essa parada aí? Dá pra te usar e tal? Mas puta que pariu. Isso aí, ele foi muito do caralho. Porque o que a gente tá falando aqui... É de uma pressão que entra dentro de um lugarzinho, empurra um pistãozinho pra trás, e depois esse ar sai e esse pistãozinho volta, né? Então ele fica saindo, voltando. Só que ele só faz isso. Aí o James Watt vem com essa ideia do Bolton aí, dá uma estudada e fala, mano, esse pistãozinho que sai e volta, se a gente ligar ele numa roda, eu acho que ele consegue rodar essa porra indo pra trás e pra frente, cara.
Filho da puta.
Que pariu.
E aí ele cria um treco que chama engrenagem planetária.
É zica da vida.
Nossa, é foda.
Que é a coisa mais presente na nossa vida ever, tá ligado? Principalmente verdade. Quem tem carro ou moto. Se não...
Na verdade, isso ficou definitivo, né?
É, se esse cara...
Sim, substituiu o moinho, substituiu o que era utilizado antigamente pra gerar movimento.
Até engenho, sim. Quando você pensa ali que você tinha lá os cavalos, os bois que viravam, né? Que faziam aquele movimento ali pra girar as engrenagens, tipo, aquilo foi tudo substituído por pelo movimento da pressão do vapor.
Caralho, o maluco foi muito zica, velho. Essa parte, cara, puta. Eu tava só esperando chegar, porque eu falo, mano, essa parte ele é muito foda, cara. E olhou o negócio lá, cara, saiu voltando, né? E ele falou, caralho, mano, e se eu fizer um remendo aqui, mano? Aí ele fez o bagulho girar. Aí ele falou, putz, cara, eu tenho mão de obra de graça, essa porra tá produzindo energia pra mim, ó. Sim. Sei lá, onde eu botava um carinha rodando uma parada pra ir moendo o grão lá, agora eu só ponho esse bagulho e fico olhando.
Já era. Nossa, foda.
Já em conjunto com isso, né, nessa época ainda a mineração era muito forte, e com isso ele conseguiu consumir menos carvão, e porque tinha não só mineração de carvão, né? Tinha mineração de cobre, de outros minerais. E esse pessoal sempre sendo prejudicado já na parte de transporte do combustível, como a Bela falou. Tinha que vir de um navio do país que tinha carvão, não sei o quê. E já com essa parada de condensação, ele conseguiu diminuir o consumo do calor.
Ficou mais eficaz.
Sim.
Porque agora, que antes ele só aproveitava a subida do pistão para poder puxar água. Agora ele aproveitava a subida e a descida.
O que você disse sobre ter a mão de obra pra poder empurrar a moinha, essas coisas. E quando a máquina a vapor, ela surgiu e começou a fazer o trabalho de uma pessoa e começaram a substituir as pessoas por máquinas, aí que isso aconteceu na Revolução Industrial, eles começaram a se revoltar contra essas máquinas.
Sim. É aquela coisa também do perigo que essas máquinas envolviam, né, cara?
Sim.
A gente tá falando de máquinas que, pô, precárias, né? Elas estão ainda em desenvolvimento, imagina a segurança dessa porra. Então se essa porra gigantesca explodia na fábrica, maluco, e eu não sei se vocês já viram aí, cara, mas, mano, uma caldeira explodindo, ela arregaça tudo, velho. Ela atravessa quatro paredes, assim como se não... Sabe, o negócio sai voando igual um míssil.
Sim.
Então imagina uma porra dessa explodindo dentro da confecção, cara.
Né? Que foi surgindo a parada dos sindicatos, dos trabalhadores. O pessoal foi pensando mais não só na questão do capitalismo, mas também do socialismo. As paradas todas foram surgindo graças à máquina a vapor, olha só.
A máquina a vapor, ela revolucionou muita coisa. Economicamente, socialmente, politicamente, principalmente.
Porque, sim, que ela dava mais produção. Tipo, você tem que pensar que o cara ali é o funcionário, ele tinha que ter uma hora de descanso, ele tinha que comer, você tinha que pagar o funcionário. Então, antes, onde ficavam 10 funcionários, agora você põe uma máquina e um cara pra cuidar da máquina. E aí você economizava.
Você tinha o lucro,
mas aí tava cagando com o funcionário.
As pessoas que trabalhavam ali...
Foda-se. É. Eu aí me formei em técnico de segurança de trabalho, apesar de eu não usar isso pra nada.
Vai usar aí, hoje.
Tá usando agora.
É, agora. A primeira lei ever da história, assim, de proteção dos trabalhadores foi de 1802, que simplesmente proibiu o trabalho noturno. Então, foda-se se você morrer explodido nessa porra aí, tá ligado?
O foda do Bat é que o Bolton, que o Febrinho citou, ele é o cara da grana, entendeu? Ele era o cara que cuidava, que botava a grana pra parada acontecer. Enquanto ele tava fazendo isso...
É. O homem de vapor.
O VAT, ele tava criando várias paradas. Aí, nisso, começou ali com a aplicação nas minas. E ele foi desenvolvendo várias outras tecnologias para controle da máquina, para poder aplicar isso em outras coisas. E uma coisa que eu achei muito foda, que eu não sabia, é que para quem gosta de mecânica em geral, que curte carro, essas coisas, tem tem uma unidade medida que é o cavalo, né?
Cavalos. É cavalo força, não é?
Cavalo vapor.
Esse daí é o horsepower, é Bela. Aí é diferente. Tem o cavalo vapor e o horsepower.
Sério? Putz, a gente só tinha o cavalo força.
O cavalo vapor é a unidade relacionada à força que um cavalo exerce para levantar 75 quilos em um segundo. É isso. Aí, já o horsepower já é relacionado ao movimento horizontal, né? De puxar. Como ele puxa, é isso?
Então é horizontal.
Na verdade é o seguinte, o cavalo vapor, ele é mais pra medir essa coisa da velocidade, só que a velocidade também tem o peso, né? Então, ele consiste exatamente nisso aqui, ó. O cavalo, o horsepower, né? Cavalo força aí, não sei nem como que é a tradução dessa porra.
Cavalo força.
É cavalo força?
O poder do cavalo.
É a potência necessária para elevar verticalmente a uma velocidade de um pé por minuto uma massa de 33 mil libras, tá ligado? Então, o que quer dizer? Esse horsepower, ele calcula também essa parada da força, só que ele calcula muito mais a coisa da velocidade, né? Que ele é usado muito naquilo que a gente vai falar daqui a pouco, que são as locomotivas. Isso. As locomotivas, elas entraram aí para substituir essa parada das carruagens. Por quê? Porque através do horsepower, você media isso, né? Uma carruagem, ela andava 12 km por hora. Um trem, ele andava a 45 km por hora e ele carregava muito mais peso do que uma carruagem. E outra, carruagem, você tem cavalos distintos, né? Que podem, um anda mais rápido, outro anda mais devagar, não sei o que. Quando o cavalo cansava, você obrigatoriamente tinha que parar, tem o que fazer, o bicho vai morrer. Ele também tinha que parar pra comer, parar pra beber água. Então, quando vem o trem, eles têm que fazer esse cálculo todo aí, que eu não imagino nem o tamanho da conta, só o tanto de variável que tem, pra poder entender o horsepower do trem, tá ligado? Pô, qual é o horsepower desse trem? Aí ele marca lá, mas puta, deve ser uma conta desgraçada.
Então, uma das aplicações importantes, além da locomotiva, que a gente vai abrir um espaço para falar somente um pouco mais dela, é a indústria têxtil foi uma das primeiras indústrias a adotar a máquina a vapor para poder fazer certos serviços, que como tirar semente de algodão, né, e dar continuidade à produção e tal, através do carvão e também por causa da água que tinha em certos reservatórios para poder ser utilizada para usar essa água que tinha nesses reservatórios para poder virar o vapor das máquinas e tal, através da queima do carvão.
Sim. E até na própria produção, porque essa parada têxtil era muito louca, né? Era muito diferente do que a gente tem hoje, né?
Era
tipo pegar o bagulho lá na natureza, lá, tá ligado? Era muito louco. Então, todo o trabalho até se transformar esse processo numa roupa era uma desgraça, né?
Além de ser uma desgraça, poluía pra caramba, desde o processo da retirada até o produto final. E isso até hoje, porque existem fábricas, aqui em Indaiatuba tem um exemplo. Tinha uma indústria têxtil aqui importante na cidade, só que dela foi desativada, porque ela tava com altos índices de chumbo no solo. E vai demorar uns 3 anos pra isso se esvair, vai. E só que na época que as máquinas foram introduzidas na indústria têxtil, elas poluíam muito mais, porque usava carbono mineral e tinha ainda o processo de curtume de couro, que era completamente primitivo, né? Uhum. E poluía também da mesma forma.
Sim. E pra moer também as paradas, né? Sim. Você tinha que moer ali muita coisa e tal. Eu não manjo muito dessa parada têxtil, mas eu acho que quando você vem, tira essa parada da natureza aí, sei lá, algodão, qualquer coisa assim, vem um monte de tranqueira junto, né?
Vem.
Sementinha, um par de coisa, né? Então, pra separar e pra moer, o nego pegava essa parada aí que o Watt criou do movimento circular, né? Então você tem lá o pistão trabalhando, rodando aquela roda gigante, né? Você colocava um cano no meio dessa roda e esse cano ficava girando também, né? Uhum. E aí o nego ia nesse cano aí e fazia como se ele fosse um cortador, né? E enfiava ele dentro de um outro cilindro e aí jogava as paradas ali dentro e ele ia moendo, cortando tudo e separando, né? Muito louco, né, cara?
Sim. E também a gente tem que lembrar que antigamente a colheita do algodão era feita na mão, né?
Sim.
Então só depois foram outras máquinas pra poder fazer e tal. Enfim, por isso que teve a rebelião do pessoal que trabalhava no chão de fábrica, na produção e tal, por causa dessas máquinas. Eles se recusavam a trabalhar com elas e teve uma vez que eles entraram em várias fábricas e quebraram todas as máquinas. Ou seja, se vocês não vão usar a gente, vocês também não vão usar elas, sabe?
Sim. Isso é muito louco, né, cara? Porque é aquele negócio, é evolução, mas puta, você tem que pensar também na galera, né, mano?
Sim. Mas naquela época o capitalismo tava no auge, eles não pensavam.
É, então. E tipo, é até meio hipócrita, né, às vezes, porque antigamente a galera passava o dia inteiro na lavoura, né? Arrancando ali na mão o bagulho, preparando aquela parada pra não morrer de fome, né? Aí depois você já começa a evoluir um pouco, e você fala, putz, isso aqui é necessário, né, meu? A gente vai ter uma evolução aí. Então, onde tinha um cara que colhia, sei lá, 20 bananas em uma hora, agora você tem uma máquina que arranca 500 cachos aí de uma vez, tá ligado? Só que aí tem a parada do trabalhador, né, meu? Onde você tinha onde você tinha 50 trabalhadores, agora você tem uma máquina.
Sim.
Então você fica num impasse desgraçado, né, cara? Sim, eu não seria um bom cara pra viver nessa época, não.
Nem eu. Hoje em dia isso também tá acontecendo. Isso aconteceu muitas e muitas vezes ao longo da história.
Exato.
Tinha, mais pra frente, quando começou a questão das telecomunicações, aí já é mais Segunda Guerra. Primeira Guerra Mundial. Você tinha uma profissão que era da telefonista. Você ligava pra ela e falava, eu quero falar com a padaria.
Sim.
Ela ia lá, pegava um fio e colocava.
É. Tirava o fio do seu e colocava na padaria, é verdade.
E na Agente Carter, na série da Agente Carter a gente vê isso, porque quando a Peggy ela entra pra trabalhar na divisão científica lá e tal, ela entra por esse lugar de telefonia, sabe? E ela tem amizade com uma telefonista lá, e pra ativar o elevador, ela tirava um fio de um lugar e botava no outro, entendeu?
Nossa,
ela
pegava, falava, e eram uns painéis gigantes, né? Essa galera que a Kel tá falando, eram uns painéis monstruosos com 800 bagulho, a mulher devia ficar louca ali, né?
400 fios,
um momento off-topic total é que a mecanização desse processo da telefonista, a lenda da telecomunicações diz que o cara que criou isso, ele era ele tinha uma funerária e ele não conseguia, ele nunca recebia ligação. E aí ele foi investigando e descobriu que a telefonista que cuidava da central ali perto da casa dele, do comércio, era esposa de um outro, de um dono de uma outra funerária. Toda vez que alguém ligava e falava, eu quero falar com a funerária, ela só passava a ligação pra funerária.
Caralho, que filha da puta!
E aí esse cara começou a inventar os equipamentos e os processos de automação da telefonia. Só por causa disso.
Caralho, filha da puta. Meu ser humano, eu vou te falar, cara. Sendo filho da puta desde 1600 e pouco.
Você falou de telefone, eu lembrei de um negócio. Vocês perceberam que mal existe orelhão? Antes você tinha um em cada esquina e fazia fila pra falar no orelhão. Agora, com celular e as paradas, não...
É, existe, né?
Mas poucos.
É, mas é isso que a Kel falou. Essa parada, ela vai acontecendo o tempo todo no mundo inteiro, tá ligado?
Até a Skynet chegar e...
Até na tecnologia mesmo. Até na tecnologia. Antigamente você tinha um estúdio gigantesco com 1 milhão de pessoas trabalhando ali pra produzir a parada. Hoje em dia não, você tem um cara na casa dele, o cara grava lá na tela verde e o cara sozinho faz a porra toda. Você viu Aventuras de Pai lá, né? Aventuras de Pi lá. Foi uma galera que fez um filme foda pra caralho. Aí quando foi ver o estúdio dos caras, sei lá, era meia dúzia de nego lá. Vocês? Os caras Vocês fizeram o filme? Os caras? Aham. Uhum.
Caralho.
Os caras
Love era um tigre lá que é completamente digital e parece de verdade aquela porra, mano.
A gente aqui mesmo, se a gente fosse gravar um podcast antigamente, a gente teria que se reunir num estúdio, pegar um gravador e gravar geral falando e o gravador passando em cada um.
E ia transmitir na rádio.
Como a gente tá falando aqui de evolução, é óbvio que essa parada foi trazendo benefícios pra sociedade como um todo, né? Uhum. Então, por um lado, você tinha essa parada. Putz, eu tinha aqui 20 funcionários, agora tem uma máquina só. Então, por outro lado, você tinha roupa pra caralho, né, mano? Onde você produzia 10 pés de roupa, agora você produzia 100, 200. Uhum. Onde você demorava, sei lá, 2 dias pra chegar no lugar levando uma carga, agora você demorava, sei lá, 3 horas, 4 horas, né? Então, isso foi fazendo com que a sociedade percebesse que essa coisa era boa, né? Porque se a sociedade falasse, meu, isso não é bom, a parada não ia pra frente, cara. Só vai pra frente quando a galera fala, mano, é uma parada que mudou aí e atrapalhou algumas pessoas. É, mas e pra sociedade? Sociedade não é feita de algumas pessoas. Sociedade é feita de uma galera monstruosa, tá ligado?
Principalmente naquela época que... Aquela época foi a época da produção. Produzir e nada mais.
É verdade.
Sim, cara. Então, quer dizer, eu sempre falo, fica uma dualidade desgraçada, né? Pô, você tá produzindo pra caralho, mas tem menos pessoas trabalhando. Como é que essa galera vai comprar o que você tá produzindo?
Aí começaram a ensinar alguma, até esses tipo, cursinhos de ensinar as pessoas a mexerem nas máquinas, pra elas poder trabalhar, só que operando as máquinas.
Exatamente, né? Sim. E era uma necessidade, né, Bela?
Sim.
Era uma necessidade, as máquinas quebravam, né? Então você
precisava de
gente pra dar manutenção, né?
A Bela me lembrou até uma coisa foda, uma curiosidade, é que pensando nisso, nessa evolução, Napoleão Bonaparte, ele investiu em escola técnicas para criações de máquinas a vapor, para futuramente ele fez isso pensando em ferramentas para guerra. Fábricas que faziam ferramentas pra guerra.
Princípio bélico, nossa, acho que dá um cast só disso, porque
verdade.
Qualquer coisa que nego inventa, nego inventou o papel, nego, vamos usar na guerra.
Sim,
qualquer
sim.
coisa, cara, nego quer usar na guerra.
Ah, outro parênteses, as fábricas de chocolate faziam as balas. Elas Caralho. Usavam as formas do chocolate e faziam balas.
Olha aí, que graça. Guerra é foda. Guerra é outra pegada. Vamos ficar aqui nas nossas máquinas. Mas aí, isso tudo que a gente tá falando aqui é pra falar dessa coisa da economia também, né? Essas máquinas mudaram a economia do planeta.
Daí que começou o capitalismo, de fato, né? Os meados do capitalismo. Sim. Começou aí.
John Smith e companhia.
Capitalismo é consumismo.
Sim.
Não, aí é foda. Quando você pensa que começou aí, a parada que o Febrini falou, né? Da produção aumentar e as pessoas diminuírem o emprego por conta da substituição das máquinas. Desde do começo, né? Da Revolução Industrial e das bases do capitalismo, foi os grandes filósofos, pensadores e etc., os economistas da época, falaram que esse era um método que ia acabar, queria quebrar em algum momento. Que foi o que aconteceu na crise de 29, mais pra frente.
Exato.
Sim, sim.
A depressão.
Então, assim, a grande depressão. Então, é foda. Você tem um processo ali que ele tende, as pessoas tendem a evoluir, querer mais eficiência, e chega um determinado momento que você tem que segurar, e é o que acontece até hoje em dia com as tecnologias que a gente tem, por exemplo, para smartphone, etc. A Apple, por exemplo, todo ano ela tem que lançar um iPhone. Só que ela tem que lançar o iPhone com uma nova inovação. Pra tornar aquilo que ela tinha anteriormente obsoleto. Porque ela não pode sair lançando novos smartphones, novas tecnologias. E não ter pra quem vender. Sim. Que era o que tava acontecendo na época. Por isso que as pessoas falam que hoje em dia os produtos são mais... Eles não duram tanto. Justamente pra você ter esse ciclo renovado mais rápido.
Exato. E você não tem também melhorias fodidas. Galera que tá ouvindo aí pode se assustar, mas cara, você tem um iPhone 5 aí. Qual que é o top que tá agora? É o 5?
É o 6 ou alguma coisa?
6S,
cara.
É o 6. Então tá, você tem o 5. Aí vai lançar o 6. Cara, o 6 podia vir muito melhor do que ele tá aí no mercado. Só que os caras não fazem isso. Por quê? Porque eles já têm que segurar algumas coisas pro 7.
Que vai lançar em setembro.
Então isso é uma merda, porque isso é um retrocesso, tá ligado? Em vez da gente tá evoluindo pra caralho, como a gente evoluía antes, por isso que a gente tava de uma bolinha que girava lá no começo do cast, até agora, numa locomotiva a vapor, você tem um celular que é praticamente igual o outro. E em 10 anos ele evoluiu pouca coisa, tá ligado?
Exatamente.
É uma bosta isso,
e,
né, cara?
E fora que o tempo de, vamos supor, a atualização que eles tinham de um pro novo, vai diminuindo também. Então, assim, se você compra um hoje, tipo, o 6, você comprou o 6 ano passado, e agora em setembro já vai lançar o 7. E há uns anos atrás, lançava um, tipo, lançou o iPhone mesmo, o primeirão, e muitos anos depois que foi lançar o iPhone 2, e não mudou quase nada também.
Essa capitalismo parada maldito, que falou. Né, cara? Assim, não tem jeito. Por exemplo, até jogos mesmo, videogame. Eu tenho um Play 3, e tinha um jogo do Play 3 que era muito foda, cara, que era o Mag. A gente adorava jogar, era um jogo de tiro. E aí, lançou o Play 4. O que os caras fizeram? Cancelaram o servidor do Mag.
Pro Play 3.
É, e ele só dava pra jogar online, então você não tem mais como jogar o jogo. Aí você vai reclamar, os caras falam, compra o Play 4.
É exatamente isso que acontece hoje com a tecnologia, né? Computador, smartphone, sim, TV.
Isso é ruim, né, mano? Isso é ruim foda. Porque a gente podia evoluir muito mais, né?
É ruim pro consumidor, né?
É, exatamente. Lembra lá na década de 90? Vocês são um pouco mais novos que eu, mas acho que vocês vão lembrar. Na década de 90, a gente achava que 2000 ia ter carro voando.
Sim.
E era pra ter carro voando. Se a nossa tecnologia não tivesse sido tão segurada. A nossa tecnologia evoluiu pra caralho nos últimos anos. Mesmo assim. Imagina se ela não tivesse esse monte de picaretagem aí.
Porque agora a gente tem a dependência do marketing e do comercial de
toda a empresa.
Tipo, tem coisas que eu concordo. Por exemplo, com relação a essa parada do PS3. Já exagerando. Vamos supor que você tem um hardware que é parecido com o PS2. Você quer que esse cara continue jogando PS2 ou você quer que ele evolua? Tipo, você não pode mandar ter aquele servidor. É espaço, é um lugar que você poderia estar colocando muita coisa nova e que você tá ali, tipo, preso àquela tecnologia antiga. Agora tem coisa que os caras fazem sacanagem. Por exemplo, esse negócio do iPhone. A Sony, ela demorou muito pra lançar o Play 4. Então, assim,
ela evoluiu pra caramba. Sim, eu acho que o pior inimigo dessa galera é a própria tecnologia, cara. Porque a tecnologia, ela é muito foda, cara. Ela evolui pra caralho. Você pega aí, ó. Mas, tipo, você pega a nossa tecnologia em 2000, pega a nossa tecnologia agora, mano, é outra parada, tá ligado? Então não adianta, por mais que a galera tente segurar, e a galera tenta segurar pra caramba, infelizmente por causa de dinheiro, a nossa tecnologia é foda. Porque os caras que trabalham com essa porra são zica, velho.
Sim, é tão foda, né, Febrini, que eles lançam algo hoje, mas eles têm já projetos de, sei lá, de 5 anos pra lançar.
Sim.
De tão evoluída que ela é.
E é umas melhorias loucas que vem do nada. E aí, tipo, a gente se acostuma. Mas se você parar pra pensar, cara, tipo, até bagulho de computador mesmo. Mano, só de você. Às vezes você tira uma foto com seu amigo. Você põe no Facebook e ele fala: você quer marcar o fulano e dá o nome da pessoa, cara? Você fala: que porra é? O que tá acontecendo?
É Skynet, eu tô falando.
É, a nossa tecnologia tá muito foda, cara.
Sim. Aí, já puxando de novo da máquina a vapor, você pensa que isso tudo partiu do carro. Vamos pegando fogo, esquentando água.
Sim.
Que empurrava um trequinho pra cima e pra baixo. E aí você chegou a conclusões, por exemplo, mais pra frente, de que a partir do calor você poderia gerar energia elétrica. Sim. E que essa energia elétrica poderia criar coisas que acendem, e essas coisas que acendem poderiam codificar informações, e essas informações juntas, você poderia criar com outros tipos de materiais, coisas para armazenar mais informações e mais informações e mais informações, a ponto de você conseguir armazenar uma imagem. E a partir dessa imagem, você criar uma interface gráfica. E da interface gráfica, você cria o computador e toda a nossa tecnologia que a gente tem hoje em dia.
E aí você pega tudo isso que a Kel falou e a gente vê que ainda tá lá o motor lá planetário, né? Aquela coisinha girando para todos os lados, em tudo quanto é canto aí, desde o relógio até no seu carro.
Desculpa, da Eulípila.
É, cara. Isso é muito maneiro, né, cara? A gente tem aqui duas paradas que a gente não pode deixar de falar, né? Uma delas é o carro, nosso querido automóvel aí e tal. já foi movida a vapor também, muito tempo
muito
atrás.
Muito tempo atrás, século XIX.
Não, século XIX não.
XVIII.
Não, nem século XVIII.
Não foi
quando?
Não, foi 1672, cara. Um cara chamado Ferdinand Vesbit. Era um jesuíta lá na China. Em 1672 ele foi lá e falou, meu... Vou fazer uma parada pro imperador foda.
O imperador é século XV, então?
É, cara.
E... Porra, caralho.
Ferdinand Vesbit. Depois procurei o nome do cara. E aí o imperador falou, meu, eu sou imperador da China. Todo mundo já trouxe todas as coisas aqui que você puder imaginar, tá ligado? Nego já, até elefante de duas cabeças trouxeram aqui. Não tem coisa que você faça que me impressione. Aí ele falou assim, dá uma semana, velho. Dá uma semana que eu volto. Aí ele foi lá e criou um carro a vapor. Era um carro, entre aspas, né? Era um automóvel daqueles bem antigão, assim, tá ligado? Que não tinha aquela parte de cima, né? Tinha as quatro rodas, tinha uma cadeirinha...
Tipo uma charrete sem cavalo.
Exatamente. E lá atrás tinha uma puta de um motorzão lotado de água, e embaixo um bagulho caralho fervendo lá, tacando fogo naquela porra, e a parada fazia a roda andar, cara. Então...
Caralho. Sabe Corrida Maluco? Sabe Corrida Maluca? Que tem aquele carrinho lá. Acho que era do Hulk.
Exatamente.
Nossa, tipo... bem lembrado, é verdade.
Aquilo ali acho que já é força motriz, né? Que sim, querendo ou não, o negócio tá já fazendo ali. É
porque a aplicação disso pra geração de energia surgiu depois, né? Que aplicação de energia elétrica, que aquilo já é energia mecânica.
Ah,
teve também, com essa evolução aí das máquinas a vapores, a criação da locomotiva, que foi criada pelo...
A Richard Trevithick.
Ele idealizou a locomotiva. Ele criou pensando nesse transporte, onde... O início da locomotiva era nada mais que uma bomba de vapor, semelhante à do Watt. Uhum. Só que ela... A diferença... Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui.
É que ela girava as rodinhas.
Isso. É, a diferença é que ela girava as rodinhas. Ela criava uma força motriz em duas rodas, nessa parte da frente da locomotiva. E... O mecanismo dela era muito foda, velho. Ela tinha uma fornalha embaixo, e nessa fornalha tinha uma bandeja de material refratário onde ficava a água, que fazia a água evaporar. E aí ela ia por tubos, e ela ainda estava quente. Tubos até a parte de condensação dela, onde ela separava a fumaça desse vapor, e só ia o vapor limpo, sem fumaça alguma, pra voltar todo o ciclo, e a fumaça era jogada pra fora. Como eles faziam só o vapor limpo voltar, eles conseguiam resfriar ela, e a fumaça, que era a parte que continuava quente, ela saía pra fora.
Pela aquela chaminé maravilhosa.
Isso,
que tem.
Isso, lindo.
Aí a gente sempre volta no cavalo, né?
Sim.
Essas máquinas substituem os cavalos, a gente tem que voltar sempre nesses exemplos. O cavalo, cara, ele tem que levar, acho que o ideal é 20% do peso do corpo dele. Só que nessa época o nego tava cagando pra isso, né? Então os cavalos levavam até 200 quilos, cara. 200 quilos é coisa pra cacete, mano. É como você pôr praticamente 3 pessoas em cima do cavalo, tá ligado? Então o cavalo levava 200 quilos, ele corria 200 quilômetros por hora, como a gente falou aquela hora. Tinha aquele problema de parar, de beber água, cansava. O cavalo às vezes empacava, né? Vai saber que porra aconteceu. Passou uma égua lá, ele, opa, vai atrás. E com a primeira locomotiva aí, no primeiro rolê dela, ela já levou 5 vagões, 10 toneladas de carga. E ainda levou 70 passageiros, malandro.
Mas ela explodiu? Ela explodiu?
O problema é que na primeira viagem dela, como os trilhos estavam meio cagados ainda, né, galera? Não tinha experiência em fazer trilho nem nada. Ela meio que ficou segurada. Então ela foi a 8 km por hora. Deu uma segurada nela ali, né? O cavalo ia a 12, ela foi mais lenta que um cavalo. Mas também ela puxou um exército de cavalo.
Ela carregou bem mais, né?
E depois foram aprimorando, porque a gente fala muito de locomotiva, nossa querida Maria Fumaça aí aqui no Brasil e tal, mas a gente esquece dos trilhos, né? Como era uma máquina completamente nova, o trilho também era uma tecnologia completamente nova pros caras. Os caras estavam acostumados com aqueles trilhos de mina, né, velho? Que leva aqueles carrinhos lá, sei lá, 100 kg de material em cima, 200. Agora você pegar uma porra de uma locomotiva que vai andar 40 km por hora em cima, com não sei quantas toneladas, não sei quantos vagão,
tá
pegado, né, meu?
É, e aconteceu muito de depois dessa locomotiva passar uma vez, o trilho já tava danificado e já tinha que fazer manutenção.
Tudo cagado,
né? É. Daí isso é bom também, citando a Revolução Industrial de novo, porque antigamente na Inglaterra tinha as fábricas de porcelana, né? E você transportava para vários lugares, só que do jeito mais rudimentar possível, ou de barco, ou pelos cavalos e tal. E nisso, quebravam-se muito. Você tinha muita perda de porcelana, porque quebrava no meio do caminho, porque naquela época não tinha plástico bolha. Aí, aí nesse caso, a locomotiva, por ser um meio rápido, fácil e de... E que você consegue colocar toneladas em cima dela pra você poder transportar, isso ficou fácil pra todo mundo.
Olha,
pras empresas
que
precisam de combustível e
eu
também...
Eu não quero discordar, mas já discordando, eu acho que quebrava pra caralho também.
Não, lógico, só que a perda é menos, poxa.
Não
pensa.
Sei não, hein? Não sei não, eu acho que o cavalo é muito mais estável do que essa primeira locomotiva. Com esses trilhos tudo cagado ainda.
Trilho que saía fora.
Mas, o prejuízo que eu digo não é nem tanto a quebra, mas o prejuízo de você demorar pra receber, de você receber e vir quebrado, e de você ainda ter que esperar pra caramba pra receber. E nesse caso, com a locomotiva, você não esperava tanto. Podia vir quebrado? Podia, porque sabe como é, né?
Vem de você demorar 2 dias pra levar quebrado, você demorava uma hora pra levar quebrado.
Né? Só que daí...
A diferença, Bela, é porque é a parada da quantidade, não é? O que melhorou mais nessas primeiras locomotivas é que eles carregavam a mais, só em uma viagem, mas essa viagem demorava ainda mais do que a viagem a cavalo.
É. Mais pra frente, já em 1829, teve um cara que chamava John Stephenson. Quando a máquina a vapor estava mais difundida, inclusive na questão das locomotivas. Os caras já estavam, tipo o estilo, as máquinas, houve um concurso na França, o estilo que o... Ai, meu Deus. Qual é o nome do cara que inventou o avião, mesmo que eu esqueci?
Santos Dumont.
Isso.
Santos Dumont.
Qual é o cara que inventou a lâmpada? Thomas Edison.
Caralho, esqueci o nome do Santos Dumont, velho.
Exato. Ai, tinha uma competição com relação a máquinas a vapor. Então, assim, os caras... Esse cara, ele criou essa máquina a vapor. Que foi, tipo, a que deu origem ao que foi o trem clássico. Que é aquele trem que a gente vê até no Harry Potter.
Gente.
Que é aquele que transporta gente mesmo. Que é ele criou esse trem que chamava Rocket. Então, assim, ele foi o mais rápido. E ele foi o mais veloz e o mais resistente. Então, assim, ele foi o que superou tudo. E a partir dele que criou, que foi... Que eles evoluíram pra locomotiva, pra nível de transporte de pessoas. Foi muito foda.
Caralho, isso é foda. É foda. Aí sim tem vantagem. Você, né, pô, cavalo. As pessoas não vão se quebrar, Bela. Porra, pode pôr 100 pessoas lá que elas vão chegar inteiras, né?
A gente sabe que o trem ele vai mais devagar que o cavalo, porque toda vez que tem filme de faroeste, os caras vão a cavalo e as pessoas pulam do trem em cima dos cavalos. Então...
Até porque a carga que o bicho leva, né, cara? Esses trem andava 10 km por hora e tal. A carga fudida ali em cima, né?
Mas esse trem, Kel, não sei se tu vai saber falar, ele já tinha assento ou o pessoal ia em pé mesmo?
Então, ele criou um com as pessoas que estavam ali, elas iam em pé. Só que com a estrutura que ele fez, né, era uma estrutura fechadinha, como se fosse um bondinho. Só que aí depois dá pra expandir, né, colocar os banquinhos depois. Mas era em todo mundo pé. Era só que ela era fechadinha já. Tipo, era um vácuo separado.
Pra quem tá achando aí que, ah, essa porra, locomotiva, cadê o combustível, não sei o que, ó. Aqui tem um recorde, né, da maior velocidade atingida aí por uma Maria Fumaça, uma locomotiva dessas a vapor. Foi na Inglaterra em 1938 e a porra do trem atingiu 201 km por hora.
Caralho, melhor que um golzinho.
A vapor, maluco, minha moto não corre isso.
A locomotiva, ela chegou no nível da máquina do tempo lá do João do Futuro.
Ah, olha aí. Qual que é a velocidade lá, eu não sei.
Também não.
Puta que pariu, a pessoa fala
uma máquina que voava, sabe? Caralho.
Caralho. Agora a gente vai falar aqui pra fechar do que a gente tá usando ainda aí dessa força a vapor, né, cara? Dessa tecnologia que a gente ainda não descartou, né? A gente tem aquela coisa que a gente falou do movimento circular, que a gente usa no carro, na moto, caralho, mas a gente usa com combustível, né? É a queima do combustível, o movimento do pistão, aquela coisa que todo mundo já sabe. Mas e a tecnologia a vapor? Ela tá presente ainda? A gente descartou completamente? Como é que tá?
Eu já vou falar uma, que ela é utilizada em alguns frigoríficos que eles utilizam principalmente para esterilização, tanto de facas como do próprio produto que está sendo abatido. Eles usam para esterilizar com o vapor.
Até tem aquelas mini câmarazinhas de esterilização de alicate que tem em salão de beleza.
Ah, é tipo uma mini autoclave, né? Mas aí acho que já não é tanto vapor, né? Porque essa parada é elétrica.
É verdade. Não, utiliza realmente o vapor, mas com uma aplicação de energia.
Já no frigorífico é uma caldeira que gera o vapor.
Então, mas a caldeira é elétrica. Ou então é a diesel. A caldeira
não, é não vapor. É elétrica.
É o quê?
Ela é a madeira.
Meu Deus do céu, velho.
É mora... para, rapaz.
Nossa.
É lenha? Lenha sério?
Sério?
Meu Deus do céu. Tem um ferreiro lá batendo a bigorna.
Sério? Não, é lenha? Não tem... ela é alimentada por... Não é nem lenha. Eu esqueci o nome agora. Aquele material de... Tipo de madeira. Uma madeira aí diferente que eles usam pra carregar coisas em cima. Eles reutilizam o que vem de material...
Como? É madeirite?
Pallet?
Pallet.
Ah, é isso, verdade, pallet.
Sim, eles utilizam pallet que empresas vendem aí a preço barato pra usar como combustível.
Nossa, oh, aí sim. Isso é louco. Esse cara tá louco, esse cara que tá fazendo isso aí. Imagina o gasto que o cara tá tendo pra comprar essas porra toda, mó manutenção do caramba, mó mão de obra, pra poder acender essa porra desse fogo, pra esquentar uma água, pra jogar esse vapor dentro da caldeira.
Sim.
Meu Deus. Vamos para uma coisa mais moderna, mais inteligente, que é as nossas usinas nucleares, né? As nossas usinas nucleares usam o vapor aí até hoje, né? Porque qual que é o processo? Que eu sempre vi descartando, né? Quando você olha uma usina nuclear, ela tem aquele chapéuzão dela, aquele buracão em cima, e ali sai um vapor da porra, aquele vapor é vapor d'água, né?
Sim,
mas ela... Mas enquanto ele tá saindo, ele tá produzindo energia, como é que é?
Não, é que assim, eu aprendi da seguinte forma. Quando você tem os reatores nucleares, você tem lá o enriquecimento do bagulho lá que vai poder... Nossa, bagulho não. Você tem enriquecimento do material... do urânio ou até mais do rádio, né? O material radioativo que vai gerar energia. Você coloca ele nesse reator e tem umas piscinas enormes nesses... depois desses reatores, né? Tem, tipo, reator, piscina... Aí... Essas piscinas são onde resfriamento do processo do processo de energia e tal, para poder gerar a energia. E daí ele resfria e aí sai esse vapor por esses bagulho enorme.
É que é o seguinte, tem esse aquecimento desses materiais, né, que a Bela falou. E o que acontece é o seguinte, quando o nego vai lá resfriar essa parada, né, com água, esse bagulho é resfriado com água. Tem como se resfriar de outra forma, né? Até porque acho que a água...
E nem pode, né?
E a água é rápido, né? Você tá com a água gelada ali, a água fria, essa porra resfria. Então... O calor que sai dessa porra, porque querendo ou não, esse negócio tá quente pra caramba. Então a água vai, bate lá, aquele vapor, aquela loucura, aquele calor fudido. Essa parada é usada pra aquecer um circuito secundário de tubulação. Então, esse vapor sai, mas tem um ganho, né? Não tá simplesmente jogando pra fora essa porra. Ele tá passando por um outro processo lá que também tá gerando energia. Maneiro, sim, né, cara? Sim. Deve ser meio pouco, né? Mas é melhor do que nada, né?
O reator, na verdade, ele só é utilizado para gerar esse vapor, para movimentar essas turbinas que elas alimentam esse gerador que gera energia elétrica.
Eu acho que não, hein? Eu acho que tem energia nuclear ali, não tem não? Porque não faz sentido. Você vai usar isso aí só para esquentar água e fazer fumaça?
É.
Eu acho que não.
Não, bom, sei se é o mesmo princípio da termoelétrica, porque a termoelétrica ela é bem mais direta com relação à energia do vapor, entendeu? Ela ainda é utilizada aqui em alguns lugares do Brasil também, tem algumas usinas termoelétricas. Geralmente eles usam sobras, restos de dejetos, tipo, dejetos orgânicos, por exemplo. Eles utilizam muito carvão, porque é uma das energias mais poluentes, né, por uma forma de produção de energia, que é o mesmo princípio da máquina do watt. Só que aí, ao invés de você ter uma caldeira, onde você coloca ali queima o combustível pra esquentar o vapor de água. E
caralho, eu não acredito nisso, velho. Vocês são sacanagem.
É, cara.
A porra da usina nuclear é uma parada que serve pra esquentar água. Caralho, velho.
Não, véio, eu não tô... O átomo, esse
é
átomo
a fissão, nuclear, na verdade.
Esse átomo nuclear é o que gera o calor pra aquecer a água.
Ele libera energia. Só que essa energia, ela tem que gerar... Ela tem que girar um gerador. E pra você fazer isso, você tem que transformar isso numa energia motriz. Pra você girar o gerador e gerar o fluxo de corrente. Você tem que fazer os elétrons andarem. Pra isso, você tem que dar um jeito de girar o gerador.
Caraca,
porque, na verdade, eles ainda não aprenderam a controlar a energia atômica. Mano, de uma forma que a gente pudesse consumir, assim, no dia a dia. Porque ela aquece muito. Por isso que tem... Ela sempre está resfriada, esse átomo, esse nuclear sempre está resfriado, para não aquecer demais e não explodir.
Mano, ó, minha vida foi uma mentira, cara.
Ó, me corrija se eu estiver errado.
Caralho.
Mas, bom, eu aprendi que no caso seria como se fosse uma fissão no átomo e tal, daí isso gera... daí isso gera toda a energia que aquece essa água para poder virar a energia motriz e tal, e fazer o bagulho funcionar, certo?
E resumindo a parada, o reator nuclear serve simplesmente pra ferver água.
É.
Caralho, não acredito. E gerar energia. Mano do céu, eu pensava que era um processo louco.
É nada.
Uma gosma verde que fazia energia.
Eu também não acreditei quando eu vi. E o desenho desse processo é muito simples.
É muito, muito simples, é verdade.
Eu vou falar um negócio pra vocês do fundo do meu coração. Eu nunca mais vou assistir Simpsons da mesma maneira. Acabou, velho. O Homer era meu herói, mas agora que só serve pra ferver água, isso é. Até eu faço casa aqui, porra.
É por isso que eles utilizam muita água, Febrino. Tu nunca parou pra pensar nisso?
Puta que pariu, eu tô descolado, velho. Tô parado olhando pro desktop.